interior e mente. USA Cast.
Brasil?
Brasil? É do Brasil, gente.
Seus trouxas, nós emprestamos essa criança tonta que roubou nosso cargo no SRCast, falou? Cansamos dessa palhaçada de só a Camis e o Léo levarem o cash pra essa bagaça que nós que criamos.
Cala tua boca, fica na tua, meu irmão.
Quer dizer, quem criou foi aquele trouxa do Arthur. Mas o lance é esse, mano. Enquanto vocês não devolverem o podcast com o Arthur, esse trouxa, o Fedeiro fica com a gente. E é melhor não demorar muito, senão ele vai sofrer.
Se alguém no recinto tiver algo a dizer que impeça a realização desse casamento, que fale agora o cálice pra sempre.
Eu tenho.
Arthur?
Eu mesmo, seus cretinos. Acharam que iam se livrar de mim fácil desse jeito, é? Pois eu voltei catutos do meu Brasil.
Brasil? Cadê você? Tô sofrendo.
Engraçado, uma promessa de linda, deve me entregar meu casamento, minha filha princesa, não acredito.
É, a minha primeira vez.
Já teve uma palhinha de quem tá aqui, né, Léo? As pessoas já têm uma noção, né, de quem tá aqui.
Não, me intrometo mesmo, desculpa.
Ei, tudo bem, você pode, né, Erika? Bom, então você já sabe, né, que a Erika Ribeiro ou Silveira, a fone oficial do seriador, está aqui, né, Erika?
Sim, eu. Oi.
Arthur Nova Geração.
Mas vai cagar, porque eu não vou gravar isso tudo de novo, não.
E por último, mas não menos importante, temos a Lu, que eu não sei se ela quer que se chame ela pelo nome ou só por Lu.
Meu nome é Lumara, mas como todo mundo erra normalmente.
Então, gente.
É Lumara? A gente pode chamar ela de Luma.
Não, vamos chamar ela de Lu, né, gente? O nome dela tá Lu, a gente chama ela de Lu.
Yolu!
Mas enfim, gente, a Lara é ouvinte do SCast e ela disse que viu, sei lá, todas as séries da Summer Season.
Tadinha, não tá bem, né?
Nada, faz tempo. Tem cura?
É, eu acho que não. Aqui não tem cura.
É de cada vez, né?
Léo, você vai fazer a sua despedida de...
Eu tô tempo, eu não sei como fazer uma despedida à altura.
Léo, sabe como é que você faz a despedida de altura? Sobe em cima de uma cadeira.
É mesmo?
Pra... Eu vou escrever uma comédia, gente. Vai fazer sucesso.
Enfim, gente, tô muito triste. Não vou nem deixar meu Twitter pra vocês me seguirem. Porque se é porque vocês estão ouvindo essa porra, vocês já me seguem ou já me conhecem. E tô muito magoada que o meu marido...
Olha que estrela!
Que estrela. Rachel Berry, de total.
Ai, gente, vocês não sabem que eu só chamo vocês pra ficar pulando atrás de mim de figuração.
A vaca.
Vou cortar,
gente. Ah, bonita isso. Você deixa Fringe 2 horas e não pode fazer dessa.
Papo Polly sobre
Fringe. Depois eu vou lançar a edição boa desse cast, que vai ser com Desperate sem Fringe. Então, né, gente, com essa trollagem da Camis, que não nos deixa falar nem de One Tree Hill, a gente...
Você vê que nível chegou a Camis. Nível de tirania, depois começou a editar essa cast.
Não, você sabe que eu fui demitido, né? Eu tô aqui só de participação. Arthur Feeling, gente, a Camis... Ficou com inveja do sucesso dos homens da sua vida.
Luciano, presta atenção na estrada que tá vindo.
Ai,
meu Deus, caminhão tá desgovernado. Meu Deus, a polícia tá ali.
Luciano.
Gente, o que eu faço? Eu não sei. Eu vi o povo balançando a direção de um lado pro outro.
Solta o carro na ponte.
Empurra essa merda em direção reta. Terceira tudo que a Erika fala, porque a Erika não tem credibilidade.
Não tá entendendo o Fringe.
Não tá entendendo o Fringe, não tá nem assistindo e tá falando de infeliz, hein?
Você tem que respeitar a opinião de quem tem opinião diferente da sua.
Você não tá vendo? Eu falei pra você, fica em dia que você pode falar mal de Fringe, ué.
Oh, tá vendo?
Te amo tanto.
Por causa disso, eu não vou ver mais que você devendo a todo episódio sem ver.
Ai, se eu fosse editar esse podcast, eu teria cortado a Erika inteira. Então. textos escondidos e apagados em manuscritos antigos.
Ah, Código da Vinci.
Tá foda hoje.
Aí é isso, viu, gente?
Mas é com promicina.
É, com promicina e pau nos cu de vocês dois.
Ai, peraí.
Sabe o que é? É aquele negócio que do mundo de Bic me ensinou, que você passa o limão.
E o Lu, posso falar um negócio? Não adianta a gente discutir Fringe aqui agora, mas...
Mas eu tô falando absurdo nenhum. Eu não tô trollando, eu tô falando normal. O que eu falei de trollação agora?
Eu sei,
nem,
mas o que eu tava querendo dizer assim.
Tudo que a gente fala, eles
vêm... O que eu falei de trollação agora?
Eles não viram o episódio, eles não sabem o que a gente tá tentando explicar e eles distorcem tudo que a gente fala.
Mas peraí, o que eu falei de trollação agora, Camis? Porque você tá nervosa. Eu falei o que de trollação? Eu falei uma coisa que aconteceu na série.
Você é 100%, sempre certa. Você tá sempre certa, não vamos mais discutir. Muda de série, encerra o podcast.
É o seguinte, gente, Camis está presa porque ela foi encontrada com porte ilegal de pá. Fizeram uma denúncia anônima e a gente não sabe quem fez essa denúncia, né, Érica?
Não. Eu sinto que hoje desse podcast só sai inimigo.
Você tem essa fachada aí de fute, entendeu? Que cala a boca caralho, mas na verdade é uma verdadeira amiga. Inclusive, eu tô dentro de um carro agora, dirigindo, indo te encontrar aí na Cancún brasileira, tá? E um beijo, on my way! Eu voltei, é que eu me atrasei porque eu sofri um acidente.
O que aconteceu?
Eu tava mandando umas mensagens pra Camis e aí eu bati meu carro.
Ah, por isso que ela chegou atrasada, tá vendo? Ah. Ainda...
Mas eu...
Ô, Léo, vamos descontar, viu?
Ah. Mas eu vim assim pegar. Mesmo.
Não importa, vamos descontar do seu salário.
Não, mas foi por um motivo justo. Eu bati o carro, fiquei paralítico.
Você não tá vendo coisa nada, mas não sabe. Você tá vendo outra série achando que tá vendo coisa nada.
Mas bom, é, Leandro, é isso mesmo. Eu tô vendo outra série. Porque Grey's Anatomy é a série mais legal ever.
Não é pra cada um falar de uma vez?
Não, então, só tô te dando razão, que tá certo.
Isso, dá razão, deixa eu falar, então.
Eu estou falando a minha opinião. Só isso.
Isso, e acho engraçado que você largou e tá super feliz, mas tá aqui 2 anos depois falando dessa série, se exaltando.
Porque eu não entendo como as pessoas continuam achando que vai melhorar.
Porque foi boa temporada.
Foi boa temporada,
que melhorou. Ah, meu Deus.
Sabe, é isso que eu não entendo, só isso. Eu nunca mais vou falar uma palavra sobre Grey's Anatomy.
Isso, que bom. Que papo eu vou ter nesse podcast agora, Leandro?
Sai dessa jossa, entendeu? Larga essa naba pra lá, vai fazer outro podcast, entendeu? Elas vão se fuder depois. A Camis fala que a Shonda é attention whore, mas na verdade ela que é attention whore, entendeu? Ela tá te jogando pra escanteio porque quer ficar com toda a atenção.
Eu posso fazer tudo que Camis faz, tudo que a Erika faz e tudo que eu...
Léo?
Oi?
Caiu? The beach, east, let's go get away. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found the Bud Light. Bad girls like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it on. The zone, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all the money.
Oi, gente! Aqui é Camis Barbieri, a Branca de Neve da Podosfera. Tô aqui na Cancún Brasileira comendo esfirra, comendo rocambole, pizzas, negócio tudo. Tô aqui com a minha Cis, a Lê. E vamos começar essa naba logo que chega, né? Então a gente tem aqui conosco a Erika Ribeiro.
Oi.
Ah, é sempre pontual, né, Erika? Fala um pouco mais, os ouvintes querem ouvir sua voz, Erika. Fala, fala.
Não.
Ah, tipo, então, né? Não fala não, que hoje a gente vai falar muito de Fringe. E a gente tem aqui também pra falar de Fringe, a Lu.
Oi,
e aí, Lu, você tá feliz que Fringe acabou bem, assim, tipo, final de explodir de cabeças, né? Super pontual, roteiro maravilhoso.
Sim, sim, gostei muito.
Ah,
ai, muito tempo, eu adoro Bolívia. A Bolívia foi embora.
E a gente tem aqui também o meu príncipe da Disney, o Léo Oliveira.
Oi, minha princesa da Disney. Está aqui para encerrar a nossa temporada dessa cast, que foi muito feel good, né?
Fico feliz, né, que você falou isso de feel good, porque, assim, a gente está aqui nesse clima de formatura muito minimalista.
Ai, vamos parar de rolar, você começar logo esse podcast, pô?
Porque a Erika é uma educada, que eu sei.
Ai, que agressividade, Erika, só porque a gente vai falar de Fringe, é tão bonitinho.
Vamos assistir.
Ai, vamos, vocês estão dando sono, bora.
Ah, então, gente, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva da temporada, falar o que mais marcou a gente. As coisas, nada, tudo. Ai, Erika, para de reclamar, que saco. A gente tá começando o podcast agora, você já vem já na minha cara? Queria saber, assim, e o Lu, o que,
assim,
que foi destaque?
Eu acho que... O quê?
O que foi destaque pra você, Lu? Fala pra nós, fala pra ti aqui.
Eu achei muito bonitinho. Foi, assim, a Lily, né? Mother Family. Ah, Raising Roll. Assim, ó, desculpa, assim, a gente, eu não queria falar muito.
Todo podcast é falando de Raising Roll, gente, não aguento.
Deixa eu explicar.
Sério, assim, tá pior que Happy End, então eu não aguento mais.
Ai, Camis, muito chato você... também ainda. Deixa a gente falar.
Vamos falar um negócio. Vamos cortar a bobagem. Vamos falar de Nikita, porque é a última coisa que vocês vão ver o nome dela.
Ai, eu queria saber uma coisa de Nikita. Vocês falam pra mim?
Não, mas assim...
Lá vem a Camis encher o saco com essas perguntas do Percy. Vai, fala.
Não, é isso não. É que assim, como tá Percy, gente? Ele tá fazendo cocô direitinho, gostando de Percy.
Sério, Camis, eu vou falar uma coisa. Você não tem limite, mas você tem ao mesmo tempo.
Deixa eu só explicar uma coisa pro pessoal não ficar chateado comigo. Eu falo de Raising Hope, mas é porque as pessoas pedem.
Uma pessoa pede, aí fala que é 10 pessoas na nação Raising Hope.
Não, mas então, olha, ela tem razão, gente. Porque a Camis tem razão, ninguém aguenta mais Raising Hope, para.
Ai, meu Deus, Camis e Erika sempre muito injustas, como sempre. É.
Sabe por quê? Porque quando nós somos juntas, nós somos melhores. Quando nós somos separadas, nós somos piores ou algo assim.
Vocês não têm coração, porque eu e Lu somos os coraçõezinhos dessa cast.
Fora que esse coração peludo, nem.
Ó, quero saber um negócio. Vai ter leitura de comentário? Eu não quero ler comentário.
Ah, eu acho que assim, Erika, como seus fãs pedem sempre por você... Você tem que falar, Sanaba. Os comentários tudo hoje vão ser seu. Então chega aí pra você ler daquele jeitinho.
Ah, tá bom. Joga logo um comentário aí que eu... Ah, vamos lá. Comentário da Eldes,
Erika. Lê direito. A gente te paga pra isso. Vou descontar do seu salário.
Gente, sou oficial, que já é fã da Camis, quase review sempre colocando, sou fã de todos. Agora os comentários leio tão quanto na reviews, ela escreve como se estivesse ouvindo falando, assim como o mau humor, a Erika é uma fofura de Lu, The Hug, todos pra vocês.
Nossa senhora, Erika, dá pra entender nada.
Ai, que porra, viu, Erika?
Ah!
Toda hora, caralho.
Ah, tá bom. Ah.
Que bonitinho, beijo. Não. Beijo pra você, Eldes.
Ah, vocês querem acabar comigo no cast. Ah.
Ai, gente, então assim, vamos falar mais dos destaques da gente. Pra mim, lógico, foi Fringe, né? Porque assim...
Ai, caraca, Cami, já falei várias vezes. Fringe está uma merda.
Deixa eu falar.
É assim...
Não dá pra falar nada nesse podcast.
Não, vai falar que é o seguinte. Fringe está uma merda. Está uma merda. Eu parei de ver, mas isso não interessa. Eu posso falar que está uma merda. Está horrível. E você assiste, você fica falando bem. Você também não está entendendo Fringe, entendeu? Então, é o seguinte. Quem que vai falar de novo de Fringe? Acho que chega. Espaço pra Nikita.
E o Lu, não dá pra gente falar mais nada de Fringe nesse podcast. Porque eu e a Erika distorcem.
Ah, chega de Fringe, já falei Nikita.
Gente, não briga, gente. Olha só. Assim, eu acho que Fringe foi bom. Muito
ai,
bom.
Ai, olha,
Fringe
é uma merda, já falei. Não é bom. É uma
assim,
droga.
Erika, você não deixa ninguém falar. Você não deixa ninguém falar.
Deixa ela falar, caralho, Erika. Respeita. Puta não, merda.
Vocês vão quebrar a cara de vocês. Fringe é tudo de volta.
Ó, gente, ó, eu não vou falar mais nada.
Vocês que não estão percebendo. Vai resolver tudo voltando ao piloto. É isso que é Fringe, gente. Essa merda que vai voltar pro piloto. Então, não sei porque a gente tá discutindo isso.
Mas, Erika, você é muito irritada, vai. O último sci-fi que você viu foi Battlestar Galactica. Fica quieta, vai.
Não, olha, gente, é o seguinte. Enquanto não mudar de série, eu não vou sossegar.
Eu que edito essa merda, vou cortar tudo, então. Que porra.
Então, assim, eu destaco, assim, The Big C, que Camis parou, mas você devia voltar.
Mas ninguém vê, né, Yulu? Muito boa, mas ninguém vê.
Ah, Erika, por favor. Ninguém pode falar nada aqui.
Maravilhosa essa série também, ótima. Vai, continua, vai.
Não pode falar de nada. Então, eu tô falando de The Big C, que tá ótima, entendeu? Parks também tá muito legal, né? E assim...
Ai, melhor comédia ever. Adoro Parks, Leslie Knope.
Ai, muito bonitinha. E assim,
é muito melhor que essa merda de Modern Family que eu tô largando. Aviso aqui, vou largar Modern Family, vou ver Raising Hope porque me mandaram no Twitter.
Olha, eu aposto que isso tudo é conversa de Camis, que ela tá falando mal de Modern Family. Ano que vem, sabe o que vai acontecer? Ela vai estar vendo Modern Family de novo. Porque
é um saco, Erika. Eu não faço isso. Você sabe que quando eu falo uma coisa, eu faço.
Ai, Camis, nada a ver. Vocês ficam esperando outras pessoas indicarem séries pra você que não fosse a gente. Eu sou seu marido e você não me ouve.
Camis e Léo, presta atenção em uma coisa. Camis é essa attention whore, essa putinha.
Ela
fala mal de todas as finales, fala que vai largar tudo. E ano que vem tá lá de novo, entendeu? Cansei, vou embora dessa porcaria.
Eu larguei, você não viu que eu larguei Gossip Girls? Ai, Erika, você tá...
É, largou.
Gente, não... Vamos brigar, gente. Assim, acho que é melhor a gente ir pro podcast, porque vocês estão brigando muito, a gente tem que falar ainda das finales, assim. Ó, oh, vocês parecem que estão zoando, sabe? Eu não sei por que vocês ficam brigando.
Então vamos, encerra essa nave, encerra esse podcast.
Ai, vergonha. Don't let go, you got the music in you.
Ai, o Lu, não aguento mais, meu. Honestamente, eu tenho que ficar pelo menos uma semana sem escrever review, senão eu não vou aguentar, cara.
Por que, nem?
I'm losing my mind, losing control. Ai, sabe o que é? Meu trabalho, ele tem umas horas, assim, muito tranquilas. Mas tem uma hora que a galera surta lá, eu tenho que escrever texto de privada, texto sobre a importância do todinho, eu tenho que pegar o trem, eu fico com medo de pegar tuberculose, e honestamente, eu tenho medo de tuberculose, cara. Eu trabalho num lugar que é centro de tuberculose, eu não posso lidar com isso todo dia. Just unfortunate that I should have found by now.
Todinha da Comis.
Que eu faço, Nen? Eu não sei mais, eu tô surtando. Eu tenho que acordar cedo pra dar banho a Lê. Tenho que chegar, esfregar ela toda, passar, né, o sabonete nos lugares onde ela não alcança.
Sei lá, você devia ser, entendeu? Assim, sabe? É assim, eu acho.
Entendi, Nen, mas é que você tem que entender que, assim, a minha avó Miriam, ela não faz nada. Ela acorda e quer que eu tenha sanduichinho pronto pra ela pra dar comidinha na boca dela. Furacão Irene fica me interrompendo toda hora os meus trabalhos que eu tô fazendo. Ela chega e fica falando, ô, minha branca de neve. Nem, eu não nasci pra isso. Eu preciso de um homem rico pra me bancar. Eu preciso casar com aquele moço do quiosque, que era bem educado, que fez a quarta série inteira, Nem. Honestamente, não aguento mais.
Ah, Nem, assim, eu não sei como fazer pra te ajudar, assim. Você tá muito tristinha. Vamos comprar um Habib's?
Ai, vamos, vamos. Preciso desopilar, Nem. Vamos dar uma voltinha na Paulista. Meu,
vamos pedir um Habib's, vamos pedir um Habib's.
Só esfirra pra me salvar agora, porque não tá dando. As esfirras daqui com nome no arroz não tá dando.
Isso, Nem. Que é um abraço aí, não. So I want my children to be taken with a man. With your life the way to be. I'm waiting for this girl. Feel up to come down. Life's too short to even care at all. Então, gente, o que foi Nikita, né? Eu e o Leandro meteu o pau em Nikita. Tipo, falamos maravilhosamente bem durante, sei lá, 6 episódios. No meio da temporada a gente falou terrivelmente mal. E no final nós vamos falar o quê, Léo?
Muito bem, porque foi épica. Não, gente, sério, eu posso falar que, assim, melhor finale ever de Nikita.
Não, o bom que...
Ah, desde a primeira temporada, né? O melhor desde a primeira temporada.
Não, desde o filme, desde La Femme Nikita, desde tudo.
Desde a primeira Nikita.
Ah, de todas as Nikitas.
Desde Chuck e Elias, foi a melhor finale.
Ah, eu não duvido, porque as finales são tão maravilhosas ultimamente, né?
Não, e o legal que eu gosto é que Nikita sempre, ela parece que vai se dar mal, mas ela encerra a temporada bem. Porque eu acho que ela pensa, foi o que eu falei, ao contrário do pessoal de Fringe, que é muito esperançoso, acha sempre que vai ser renovado.
Uhum.
É, faz um final corrido e mais ou menos não sei o que. Nikita não, ela sempre vem assim nos últimos 5-4 episódios se preparando pra encerrar a série pra sempre. Então,
é,
tipo.
Mas, Érica, posso falar que eu fiquei tenso com a coisa que fizeram nessa reta final de Nikitinha?
O que, Carlinha?
Não. Que mexeram com o elemento mais sagrado da série, que é o dinheirinho de Bierhoff.
O Bierhoff perde dinheiro todo, o Bierhoff fica louco. E daí o Pirco pirou, né? Nessa temporada final por causa disso, né?
É, porque assim, ele perde o dinheiro, encontram a casa que eles usam lá de base, né? Que tá rolando uma pegação entre Alexandre de Nova e Chan. Que é assim, minha cena favorita, porque tem uma parte que Chan é drogado, né? Que ele leva um tiro e aí dá umas morfininhas pra ele ficar mais tranquilo, né? Aí ele acorda assim com a cara de. Aí olha pra Alexandre e fala assim. Alexandra, você é uma pessoa muito especial. Sempre te amei, sempre te quis. Você é minha princesa da Disney. Aí a Alexa fica toda.
Caramba!
Ah, imagina! E Bierhoff olhando a cena, né? Ele fala assim: vou dar uma privacidade pra vocês. Aí o Chan fala assim: I'm cereal. Tipo, eu sou cereal.
E a Alexandra... Sério? Ele fala que é um cereal?
Ele fala I'm cereal. Aí ela fica tipo, não, para. Aí depois ele acorda, tipo, ainda machucado, mas sem a morfina, e fala assim, eu tava falando sério, gata. Só que aí a Division tá invadindo a
casa, o cafofo do Birkoff, que agora é grande família, né? Porque tem umas 10 pessoas morando na casa do Birkoff.
Isso, porque o Ryan, o agente da CIA, voltou e agora fica ajudando eles nas missões. Eu acho engraçado, né, Eric? Porque, tipo assim, Alexandre agora virou hacker de computador junto com o Birkoff. E Ryan tem basicamente essa mesma função, né?
Não, mas ele só fica dando pitaco.
É uma série sobre hacker de computador.
Exatamente.
Não, mas na verdade o Ryan é aquele cara chato, sabe? Você tá fazendo alguma coisa no computador e fica por cima do seu ombro falando assim, ó, faz isso. Não, aí não, clica lá.
O Ryan, ele é tipo o Fringe Division, ele detecta padrões, né? Então ele fala, se o governo fez tal coisa e tal senador morreu não sei onde e uma borboleta morreu na África do Sul, significa que Percy tá indo pra tal lugar pra pegar o Giva, entendeu?
É a lado B.
Isso, exatamente. E aí a gente tem essa barra e agora a Alexandra, que finalmente tem o dinheirinho, faz uma nova safe house pra eles, né?
E a época, o pessoal da Vision vai invadir, aí Birkoff fala assim, não vão pegar minha casa, vão pegar em armas. Aí um homem com um braço só, né? O Ryan... É a Alessandra de 9. A Alessandra, que já teve terceiro nome nesse podcast.
Alessandra. Olha, eu só quero saber uma coisa de tudo isso. Léo me deu uma notícia muito barra, mas eu não sei se é verdade. Eu não confio nele. Eu acho que eu vou ter que perguntar pra Erika. Erika, é verdade que Percy morreu?
Nesse episódio, não. Vamos manter a esperança, né? E assim, mas ó, vou te falar uma coisa: muitos entram, mas um não sai vivo dessa finale.
É verdade.
É o seguinte: não me diz que o J.J. Abrams derrubou um avião e matou o Percy, que eu não aguento.
É porque assim, Camis, antes da finale, os produtores falaram que um favorito dos fãs ia morrer, né? Então eu fiquei como? A Alexandra já era, porque você sabe que ela é muito.
Alexandra já era.
Não, e aí, olha só: Percy acabou de roubar, conseguir uma ogiva nuclear, tá? E dinheiro, por conta disso, que ele matou o carinha do dinheiro e pegou também. Aí no episódio, penúltimo episódio da temporada, ele simplesmente aparece um cara que rouba umas placas velhas de computador e descobre que ele tem um crossbow, que é um raio laser que vem do céu e corta, explode tudo na Terra.
Isso, e não podemos esquecer, Erika, que o dinheiro que Percy roubou explodiu dentro do caminhão, porque Michael e Nikita são as Kenga, né?
Ah, é! Eles explodiram o dinheirinho pra poder. Será que eu não vou ter? Ninguém vai ter. Queimaram o dinheiro do Birko.
E aí, Percy tá numa jornada agora pra entrar num grupo ainda mais mega evil que a Division.
Isso.
Aí a gente descobre um cara que tem cara de cachorro, que ele tem um grupo, assim, muito do mal. Aí Percy fala assim, quero fazer parte do clube, amigo, deixa. Aí o cara fica, quem é você, né? Aí ele fala como, né? Vou provar que posso controlar o presidente dos Estados Unidos da América com meu raio laser, sabe? Jota Quest Feeling.
Que vem do espaço. Aí me diz, olha só, ele tem um raio laser que pode explodir qualquer coisa na Terra do espaço. Só que assim, ele quer entrar pra um grupo que é mais mega evil do que você tem um raio laser que explode qualquer coisa do espaço? O que esses caras são capazes de fazer?
O grupo não faz nada mais do que ele só quer ser do grupo de birra, assim. Tipo assim, ele tem controle da Terra inteira, mas ele tá mais preocupado em entrar pro clube.
Ah, é tipo o pobre que quer entrar pro Country Club, né?
Gente, como assim? Ele tem controle do planeta inteiro? Que porra é essa?
Nem, ele tem um raio laser que explode onde ele quiser. Tipo, ele fala assim, Cancún brasileiro, explode a Cancún brasileiro, é de olho.
Gente, ele é tipo o Shonda da Tension Horror?
Isso.
Gente, mas não, o negócio, essa série tá surreal. Surreal.
Mas aí é que tá, porque ele liga pro presidente e fala assim, eu quero que você use tal palavra, tal citação pra ele.
É, fala assim, ó, você vai cantar a música da Valesca Popozuda, parei de falar palavrão com Catra.
Exatamente.
O anúncio da presidência.
Porque senão eu jogo raio laser em tal lugar, porque ele já tinha explodido um lugar com raio laser. Aí o presidente ficou todo com medinho, vai, canta a música de Valesca, aí depois liga pro cara do Kruber e fala, você viu? Tô controlando o presidente. Aí fica todo mundo impressionado com ele, né? Só que aí, Nikita já tá armando pra se infiltrar na divisão. Vision pra enfiar a plaquinha lá pra destruir os raios, destruir tudo.
É, porque é o único jeito, porque olha só, o pessoal da Division tá controlando lá o satélite que manda raio do espaço, né? Derretendo o satélite com Paula, né?
Uhum.
E aí o que eu... Isso. E aí a Nikita fala assim, vamos ter que invadir Division, porque, né? E aí ela monta um mega plano, mega boga, que Alexandre de 9 e Xanzinho vão pra uma fazenda que fica na entrada da
Gente, Division. Que risada mais de cavalo, repete pra eu.
É porque foi da fazenda. É porque olha só, a Division é um negócio mega evil que tem 1000 entradas fechadas, mas só é protegida por um casal. De tipo, até o Burkhoff fala, né? Mama e papa quente não são moleza. Meu, Alexandre e o Chan neutralizam esse casal assim, tipo, numa facilidade que vocês não têm noção.
E a mulher só grita, mulher. Eu vou pegar você, vou denunciar você pro Percy, não sei o quê. E a Alexandra fica ouvindo esse papinho. Enquanto isso, Nikita invade, né? Divide com, né, aquele
entra,
gato.
Adentra o buraco de Percy, né?
Isso. Com a ajuda daquele delicioso, né, do Chan West. E enquanto o Birkhoff fica lá no computador e o homem fica ligando toda hora, passando inteiro urbano pro presidente, né? O homem do FBI, pra falar, ó, presidente, tamo lá, tamo invadindo. E a vice-presidente, mega Iva, fica toda assim, vamos explodir todo mundo, vamos tocar uma bomba nuclear, vamos matar alguém, vamos dar tiro pro alto. Tipo, do nada, a vice-presidente manda mais num país do que o presidente.
É VIP, né, né? Igual a... Aí eu sei que assim, a Nikita entra na Division e o Michael fica lá em cima da escotilha porque tem que segurar a corda pra ela, né? Porque isso. Ela fala assim, você não pode ir, porque senão eu não vou conseguir te levantar de novo. E Michael, né, aquela gostosura toda, não dá. Aí a Nikita vai, se infiltra e começa a tocar os alarmes da Division, né? Sonhos alarmes. Aí tá lá a Soninha, né, que é a ex-capanga de Juku, tá Percy, livre, tá, fazendo cocôzinho numa boa. E a galera toda da Division, que tava esse tempo todo lá, né? Tipo, ai, confiança no nosso chefe que voltou.
E isso Juku não... que tá mandando em tudo?
Juku, não,
Juku tá desaparecida.
Que dó.
E aí o que acontece? O que eu acho engraçado é que o pessoal da Division tá trabalhando normal e eles não estão percebendo que o cara tem um raio laser que obriga o presidente da República a fazer coisas. Eu não consigo entender o que eles fazem lá.
Pois é, menina. Mas aí vem a barra, porque quando a Nikita vai pôr um dispositivo que ela acha que vai salvar o mundo, né? Save the cheerleader, save the world. Depois se liga pro presidente e fala assim... Brincadeira, não tem raio laser coisa nenhuma, tava explodindo as coisas na bomba mesmo de São João.
É?
Não, ele não fala isso?
Não me lembro.
Ele fala, presidente, não tinha raio laser nenhum, era lá em game. Tipo, lógico que eu não tenho esse poder inteiro. Tipo, tava.
Ah, tá, é isso.
E aí Nikita vê que faz o quê, né? Tipo, não posso fazer mais nada aqui, porque eu tô aqui dentro à toa.
Não, é porque fica assim, né? Aquela coisa, disse, me disse, né? Porque o presidente aí já não quer mais fazer nada, só que ele quer invadir a Division, porque ele quer matar todo mundo na Division.
Ah, aí não podemos esquecer. Depois Michael entra atrás de Nikita pra salvá-la e a marinha inteira é enviada pra pegar Percy. Aí Percy fala assim, calma, gente, nós estamos salvos. Eles vieram pegar Nikita e Maika, não é por minha causa.
É, e ele conta cada mentira e todo mundo acredita, né? Mas aí o Birkhoff liga pra menina, né? Aparece na tela do computador, né? Tipo, que de Amelia também. E aí fala com a Sônia, né? Sônia Abrão, olha só, gata, me dá uma portinha pra entrar aí pra poder fazer as coisinhas, mexer os palitinhos pra poder derrubar a Division, porque a Division é mega evil. Ela, mulher... Verdade.
Aquela... Mas, gente, e a Xuxa nisso tudo como fica?
Porra,
dá uma barra, né? Vai pra CPI agora. E aí o que acontece? Vai, Nikita consegue ir lá, tipo, de tudo. Só que aí, quando Nikita vai lá, tem uma luta sinistra com Percy, porque Percy não pode morrer. Porque se Percy morrer, o homem da cicatriz recebe um sinal que ele tem um dispositivo pra explodir uma usina nuclear.
É, porque assim, todo mundo da Division tem aquele Q-tip, né? Que você mata, aparece no computador, pi, pi, pi. Aí se o Ron vê que o Percy morreu, ele vai fazer a explosão lá, que era pra fingir que era o raio laser e matar um monte de gente. Então o Percy fala pra Nikita assim, primeiro a Nikita fala o seguinte, você vai mandar todo mundo da Division, tipo, não vir atrás da gente e você vai contar a verdade. Então, tipo, tem uma cena mega foda do Percy contando, tipo... Fingir esse tempo todo que vocês estavam trabalhando pra mim, que vocês estavam com a vida
fazendo salta, bem, mas não, tava fazendo sua merda.
Aí ele fala assim, mas na verdade eu traí todos vocês e não me arrependo nem um pouco disso. Só que aí ele fala assim, quem tiver um problema com isso, vem pro meu escritório tirar satisfação, porque ele tá lá com o Nikitinha. Aí ele vira pra Nikita, que tá puta dele ter falado isso, e fala, agora você vai ter que ser minha guarda-costas, porque se eu morrer, a galera lá fora também morre, que o Ron vai explodir tudo.
É, viu? Lá em game do Percy? É esperta, menino. E aí Nikita tem que ficar defendendo Percy, dá uma arma na mão de Percy, e Nikita vai tentando, né, levar Percy sem matar ninguém. Só que aí Percy fica atirando em todo mundo loucamente. E aí quando finalmente, né, consegue lá tirar Percy da casinha lá, do buraco, todo o fuzileiro naval estão do lado de fora, e a vice-presidente mata, 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 e...
Sim, ela é, imagina, é um lugar mega deserto à noite, todos os fuzileiros em volta dessa escotilha, e a Nikita e o Percy saindo. Só que aí o Percy, ainda aquela kenga, não contente em ser rendido agora, começa a bater na Nikita, chutar ela, falar, você é minha, eu faço o que eu quiser com você, jogar ela dentro da escotilha, tentar matar. Aí Nikita fica puta, né?
E a Nikita luta com ele, né? Aquela luta muito voraz de um velhinho com uma menina de 40 quilos. E aí, quando a gente menos
espera... Aquela luta muito voraz.
Né? E aí ela luta, luta, luta. Percy se desequilibra e fica pendurado no buraco. E Nikita fica segurando ele com uma mão. Não me pergunte como.
O buraco que vamos lembrar é aquela parte da cela de Percy, que tipo, tem tipo a cela e tem uma subidona assim pra superfície. Aí Nikita tá segurando a mãozinha dele, né? Aí ele fala assim: você não vai me deixar morrer, as pessoas estão defendendo de você. Aí Nikita fala assim: Berghoff, tem um sinal da morte do Percy que vai tocar daqui a pouco. Você intercepta, por favor.
Não acredito.
É.
Aí, e aí ela larga o Percy. O Percy cai lá de cima, direto na cela de vidro, com a cara na privada.
Eu achei isso muito amarrado. Tenho certeza que Cano ficou como, né?
Nossa, eu tô aqui. Eu não tô reagindo ainda.
Mas, nem Lex te machucou tanto, né, Nen?
Mas de verdade, não é que eu não gostasse do Percy como vilão. Mas, cara, precisava disso, porque foi duas temporadas contra o cara. Nunca a gente tinha aquele senso de satisfação, assim, agora a Nikita ganhou. Lógico que vai ter mais inimigos agora, mas, tipo, pelo menos a gente ficou, né, satisfeito de ver o cara morrer com a cara no vidro.
Mas é isso que eu acho, entendeu? Morte, quando ela é uma coisa que ela acrescenta, é bem-vinda, né?
Também acho.
Mas... perdão, um negócio. Tem ainda Black Box do Percy?
Ih, isso aqui vem um plot twist, porque enquanto tá esse negócio...
Sabão de coco Mega Evil, né?
Isso, a barra de sabão de coco Mega Evil volta, porque depois que o Percy morre, entra uma cena, sabe de quem? Juku. Juku está do nada num lugar sinistro lá na Rússia, fazendo um nerdzinho maluco abrir uma caixa de sabão de coco Mega Evil. E quando o cara acaba de abrir, caramba, olha só os segredos que tem aqui. Juku dá um tiro na cabeça dele e pega a caixa aberta com todos os segredos do USA.
Ah, e aí acabou assim a temporada?
Não. E aí volta pra Division e aí a gente descobre que Nikita tá tentando proteger o povo, que é vice-presidente, que é passar o rodo geral, né?
Que a vida fala assim, essa galera não existe, né? Eles meio que são dados como mortos, então a gente vai entrar lá dentro e matar a galera. Aí Nikita fala, não, deve ter uma maneira mais pacífica e tal. Eu entro lá e falo com eles, numa boa. Eu vou lá e falo, vem galera. Terem, né? Só que aí Nikita entra lá e fala assim: nós vamos tacar o terror na galera, porque eles pegaram vocês, pegaram eu, pegaram todo mundo. Esse mesmo governo que acabou com nossas vidas, agora quer acabar de novo. A gente vai lá e vai tacar o foda-se.
Isso aí, Nikita vira dona da Division.
Não, aí o Ryan entra e fala assim: olha, a Vivi me fez uma proposta. Porque ainda tem alguns agentes da Division.
A gente era bem melhor terminar do jeito que eu falei, né? E a Nikita vira dona da
Division. Mas que o Ryan chega e fala que, como tem essa galera fora da Division, eles ainda precisam da Division pra neutralizar a Division, entendeu?
É, porque tem um pessoal que tá do lado de fora e não sabe que a Division caiu, né? Então tem esse maluco que fica falando de si mesmo na terceira pessoa, que precisa ser, né, contido.
Aí o Ryan vai ser o novo chefe e eles fazem proposta pra Nikita.
Tira ele laranja, né?
Sim, eu sei. Mas aí a Nikita vai ser ajudante dele e vai, entre aspas, realizar o sonho de Carlinha, né? Que era fazer a Division do bem. Aí mostra
que a gente descobriu que só serviu pra isso, pra aparecer no flashback falando: Nikita, Nikita pode ser do bem. Pronto, era pra isso, pra na final ela aparecer assim, no flashback.
Aí, menina, vem a cena que me fez ficar louco, chita de Nikita. Eu sei que é frase de efeito clichêzinho, mas não me importa. Nikita chega pra Alexandre, que tá lá toda machucadinha na enfermaria, aí fala assim: Alex, lembra da frase que eu te falei quando te infiltrei na Division a primeira vez? Aí Alex fala assim, todo inocente, né? Here we go. Aí Nikita fala assim, here we go again. Fade to black. Boom.
Não acredita.
Sério, bati palmas lentas, porque os dois episódios finais foram um ritmo assim que eu nunca tinha visto em série de ação antes. Eu fiquei louco.
Não, a gente já tinha visto em Nikita primeira temporada. Mas quando ela invade a Division também é a primeira vez.
Porra, mas que nem nesses episódios.
Mas na final.
Ah, mas
isso
tá parecendo melhor que o final da primeira.
Não, mas não foi na final esse episódio. Esse aí foi outro episódio que a Nikita teve que invadir e Juku até torturou ela.
Mas eu fiquei genuinamente feliz, a hora que pensei, de Nikita ser renovada, porque eu não ia querer que não tivesse terceira temporada depois de um final tão bom.
O conjunto da obra, 70% salvou, então tá de pé, tá valendo, é Nikita e The Winter is Coming.
É, Nikita!
Tonight, yeah, baby. I'm gonna raise a red and shoot to get me home tonight.
Oi.
E, Erika, sempre animada, né?
Ah, é? Uhum, é, tá.
O que, que tá acontecendo, gente? Fala comigo, honestamente.
Então, nem é o seguinte. Sabe que eu virei fã de Glee, mas não conto pra ninguém. E agora com a Queenzinha, fico como? Com a Queenzinha na cadeira de roda, né? Tô assim nesse clima. E também sou muito fã de Santana, que é a única que fala a verdade naquele negócio lá. Caraca, né, meu? E aí é o seguinte, trouxe aqui uma foto minha pra você colocar no seu armarinho pra gente ficar amiguinha.
Colocar no meu locker? Ai, adorei, nem meu, honestamente, tô muito feliz.
Caraca, meu, olha, presta atenção. Eu vou te dar a minha foto, aí você coloca no seu armarinho, mas não é que a mulher quer dar comidinha pra mulher, não. É só que é uma coisa assim, de amiga, né? Você sabe, amizade. E assim, de verdade, eu tô querendo até que você autografe aqui meu e-book, como é que fala? Book? É, porque e-book, porque book, e-book, é, book, porque se você virar, sei lá, né, Merlin, né, que fala, Merlin.
Isso.
É, aí eu queria ser autógrafo, né?
Assim, nem, é, eu não posso te dar foto minha agora, porque eu não tirei, mas vou tirar uma com a Lê, tá? E aí, eu acho que, putz, hoje é, eu acho que quinta que vem, eu vou poder ir lá na lojinha que faz os botas, faz o negócio tudo, aí eu mando fazer a nossa camisa dos seriadores, aí eu mando fazer a foto pra você, pra você pôr no seu armário também, tá? Relaxa que eu vou fazer tudo, porque assim, tô muito preocupada. Mas assim, esse negócio de Merlin, não sei porquê. Sabe que a Broadway tá morta, né, Nen?
Aham, e não, tá pela boa sede, né? Caraca, o problema é que tá pela boa sede, né? Porra.
Mas assim, Nen, eu vou te dar essa foto e aí a gente vai voltar a ser amigo, vai voltar a se pegar. E aí a gente vai expulsar o Léo de novo no podcast e expulsar a Lu, vai ser só nós duas de novo, Nen.
Nossa, isso aqui é o meu sonho, sempre quis, né? Essa coisa mega evil nossa, né, Khan? Porque, sabe, quando a gente tá junta, a gente é mega evil, né? A gente é super power girl, super mega boga power girl, e é isso aí.
I'm on the edge of glory, and I'm hanging up only with you. I'm on the edge with you.
Yeah. Ai, gente, olha, chegamos num momento muito. Momento de despedida. Tá tendo muitos momentos de despedida esse ano, né? Nos nossos podcasts de season finale. Mas esse que a gente vai falar nem é de season finale, é de series finale. Que House, essa delícia de série, acabou.
Eu ouvi falar que foi o final mais comentado no Twitter, só que não, né?
É uma finale mais madura. Desde a finale na, sei lá, sétima temporada.
Sabe que no dia que House acabou, tava estreando Carrossel, né?
Muito
e, e Carrossel dominou o TT Mundial. House tava lá embaixo. A gente fica pensando assim, gente, quer dizer, o mundo inteiro vê House e só o Brasil vê Carrossel. Tudo bem que brasileira é putinha de internet, mas, gente, não era pra isso ter acontecido, né? Tudo bem que Twitter também, mas Twitter mede o mundo, né? Vamos combinar um negócio.
Até ele é o mundo, gente.
É, eu vi House até o começo da sétima temporada, e aí eu larguei. Eu não sei até onde vocês foram, se vocês viram.
Eu fui até Cameron ser mandado embora totalmente de sacanagem. Acho que foi a sexta temporada.
Não, eu vi a sétima inteira. Aí a oitava eu larguei por causa da finale da sétima, porque eu achei uma bosta. Aí eu voltei desde o 19 pra ver os três últimos de House.
Eu também. Eu vi cinco últimos, né?
E o piloto de House. Verdade.
Posso falar uma coisa? Eu acho que você pode entender o final de House tanto quanto qualquer um que assistiu até.
Lógico que posso. Gente, o final não tem nada dos que liga nos outros episódios.
Não, e o melhor de tudo, Léo, você não sabe. O episódio final não liga nem com o episódio que passou antes dele, nem com o que passou antes, nem com nada. Primeiro que começa o mimimi do Wilson tá com câncer, né?
Ah, aí, é verdade, é verdade.
Aí fica sem mimimi, tal, aí House fica lá, aí ele vai
não,
fazer...
Não, é mimimi, mas é bonito, né? Porque a história de amor de House é com House e com o Wilson, né? Então, lógico que o casal tava ameaçado, mas foi um episódio mó emocionante, assim,
é,
né?
Mas o DC World foi bem chato. chatinho, Luke. Pô,
não, foi chato, mas era bonito.
Terapia caseira? E radioterapia caseira na onde?
Ah, não, não isso. Mas falando por causa da relação dos dois. Então eu achei bem legal o 20 e o 21 por causa disso. E o 22 foi muito desconexo, assim, entre aspas, né, da trama. Então não foi tão emocionante, assim. Sabe, eu achei...
Que eu vi os fãs falando muito que tinham se emocionado com os dois anteriores. Eu vi, mas assim, uma coisa eu assisti e eu achar... Eu não me emocionar, outra coisa é a pessoa que é muito fã de House assistir e gostar, porque a pessoa que é muito fã de House vai se emocionar mesmo. Tem que. Isso é normal, gente.
Eu sei, mas olha só, pra ser sincero, essa finale foi a finale mais escrota, uma das mais escrotas, com certeza tem coisa mais escrota pra ver e que eu tenha visto, que eu até apaguei na minha cabeça, eu já vi. Porque ela foi sem sentido algum. Tudo bem, você é fã, você se emocionou qualquer coisa. São seus personagens que estão indo embora. Então, se botar ali 30 minutos de House olhando pra tele, falando com você, se despedindo de você, você vai achar lindo e chorar. Só que o problema é que, cara, o Wilson vai, tá lá, faz radioterapia, quimioterapia caseira, tá quase morto. No final do episódio que ele tá quase morto, ele simplesmente vai trabalhar. E...
profissionalismo, Erika.
Não, mas tipo, ele tá normal. Tipo, normal. É muito sem graça, não tem sentido.
É, assim, eu não entendi muito bem, porque eu escutava todo tempo no episódio final: o Wilson está morrendo, o Wilson está morrendo. Aí daqui a pouco apareceu o Wilson todo saudável e pimpão andando pelo hospital. Mas que ele tá morrendo?
Não, é porque foi assim também. Tipo, o Wilson ficou doente, aí ele sabia que ele tinha só 6 meses de vida. Então ele falou que não ia mais fazer tratamento nenhum, ia morrer, mas viver bem 6 meses. Sim. Aí o House foi passear com o Wilson lá pra ir atrás do amor de juventude do Wilson. E saiu do estado. E aí o House foi preso, né, no começo da temporada. Então ele tava incondicional. E aí o cara da condicional dele descobriu que ele saiu do estado e não podia. E ele ia ter que voltar pra cadeia.
Isso foi no episódio anterior a esse.
Isso, anterior a finale. Mas assim, toda essa parte, ele... Não é que o Wilson tinha decidido voltar a trabalhar, mas ele tava disposto a viver a vida dele.
Não.
Normal, normalmente.
Eu sei, mas ele pediu o desligamento. Então, no episódio anterior.
Eu tô falando do episódio... muito anterior a isso, eu tô falando do The Seaworld, que foi onde o Wilson fez o tratamento. É porque ele não quer se tratar. Aí ele fala assim: eu sei, você tá me dando um trabalho. Ele reclama com todos os médicos, ele quer sempre uma outra opinião. Aí o House se convence que ele quer morrer. E aí ele fala: não, eu quero me tratar, só que eu quero um tratamento muito forte pra poder me operar. E aí ele faz um tratamento, tipo, muito forte, que poderia matar ele, que ele chega a alucinar, e no final do episódio ele tá normal. Aí eu, porra, beleza. Aí no outro episódio ele desistiu dessa história. Aí começam os episódios normais de House. Aí no penúltimo episódio é que vem essa parte, que ele já tá conformado e vai buscar a mulher. E aí aparece a 13, grande participação de Olivia Wilde, né? Cara, é ridículo, ela só chega assim num bar de estrada. E aí, Wilson, beleza? Tá morrendo também? Também tô. Tô morrendo desde que a série começou, na verdade, né? Que a 13 tá morrendo também?
Ele não morreu ainda. Mas você sabe que eu, particularmente, eu assistindo esse episódio, eu não achei ruim a series finale, eu tô falando. Eu não achei ruim, não. Eu achei que fechou a série dentro do que ela é. A única coisa que eu achei é que faltou um pouco de... Eu sempre espero um pouquinho disso em series finale, emoção e tal. E
eu achei covarde,
eu sofri um pouco. Eu não senti isso, mas eu achei, quando eu tava assistindo, que isso era um problema meu. Porque quando eu larguei House enojada de House. Eu larguei House, eu tava assim, meu, não acredito que... Sabe aquela fase que todo mundo fala, House é genial? Eu tava enojada disso, eu não queria mais ouvir falar de House. Pra mim, a pessoa que falava que House era genial, ela merecia ser morta, ela merecia ser enterrada viva, porque ela não merecia estar no mundo, entendeu? Eu falava, meu, essa série é mó idiota. Tipo, toda semana é a mesma coisa, a mesma ladainha, e fazem um episódio em que o Hugh Laurie faz uma atuação um pouquinho mais esforçada e
ele fala, meu
Deus, explodiu cabeça. Então, tipo, isso me irritou muito na época. Então eu achei que, de repente, a minha birra com a série estava interferindo. Mas, conversando com as pessoas no Twitter, Facebook e tal, eu perguntei, porque eu vi muita gente que eu sei que é fã reclamando da série. E a pessoa falou assim pra mim, olha, eu achei uma merda porque, meu, eu esperava muito mais, esperava mais emoção. Aí me falaram que foi um repeteco da finale da quarta temporada. Você vê como eu amo House, eu não lembro como acabou a quarta temporada.
Nem eu.
E eu assisti a quarta temporada. Eu não lembro da finale da quarta temporada de House. Então eu fiquei assim, tá, copiou a finale, eu vou confiar em quem é fã e tá me dizendo isso, deve ter sido mesmo. Por outro lado, teve gente que achou assim, nossa, finais da minha vida. Então, assim, honestamente, eu tô no meio termo. Eu achei ok, mas eu achei ok porque pra mim House é uma série que não passa de ok. E pra mim, a Series Finale foi ok com uma série inteira. Só por isso.
Não, assim, na boa, eu achei escroto, porque termina esse episódio que o Lu tava falando, E aí, tipo, termina mó cliffhanger, tipo assim, caraca, você vai ser preso de novo. Tipo assim, ele vai ser preso, ele não vai poder nem ficar com o Wilson quando o Wilson morrer, porque ele vai estar preso quando o Wilson morrer, e termina o cliffhanger maneiro. Tipo assim, caraca, o último episódio vai ser como, né? House vai se matar, porque não vai poder ficar com o Wilson, vai fazer alguma maluquice. Não, aí do nada aparece ele caído no chão, num lugar whatever, que who cares? E aí, fico muito
aparecendo. Sabe o que eu achei engraçado na Cersei Finale? Repara que esse homem tá dando azar, gente. Esse homem que tem matado a Cersei Finale de House é o piloto do avião de Greyza. Último caso, pra porra nenhuma, e não era lupus, né? Quer dizer, como fico fã de House? Entrei na revolta agora.
E foi ridículo, porque assim, eles conseguiram fazer uma parada que poucas séries conseguem fazer, que foi a gente até elogiou em Desperate, que é trazer um monte de gente de volta.
Olha só a impressão que eu tive desse, que assim, o episódio é sobre o personagem House, não é sobre todo o de House, porque a galera volta só pra ficar na alucinação dele, pra falar duas palavras: ele era um amigo, ele era um amor, ele era não sei o quê.
Só mentir, né, também. Bom,
a Cameron volta pra segurar a Bebê Brasil em montagem de novela. Você jura que as pessoas que são fã da Cameron
estão
satisfeitas com isso?
Mas assim, também não acho que quem... É que como eu parei de ver House, mas mesmo assim eu não tinha um vínculo grande nem com o Chase, nem com o Forma. Eu nunca tive. Sempre tive mais com o Wilson, talvez, e com a Curry e com o House. Assim, os outros eram bacaninhas, mas o Forma me estressava sempre. Eu achava ele um porre. Sempre achei ele chatíssimo. Então, trazer qualquer pessoa de volta que é desse universo, que você já nem gosta tanto, não me emocionou. E eu duvido que tenha emocionado o fã. Só é legal assim, pra eles verem o cara de volta, e é bacana. Mas, meu, não serviu pra nada na história.
Assim, sinceramente, eu gostei da volta de todo mundo. Eu gostei, mas o problema foi todo aquele mimimi pra depois no final o House simplesmente levantar da câmera e falar assim: ah, mas eu vou mudar agora, nesse minuto eu vou mudar.
Isso, vou mudar.
E, sendo que ele levou 8 anos enchendo o nosso saco, e aí no último minuto ele fala: não, eu vou mudar e eu vou sair daqui. Ok, aí tem aquela morte ridícula que é óbvio que ele não tinha morrido, porque ainda faltava muito tempo pra acabar o episódio, né? Então ele não poderia ter morrido, né?
Mas, Érica, foi ridículo, porque tá o Wilson em forma lá, aí passa a sombrinha assim, que teoricamente seria do House, porque do morto que já tá morto há 15 anos não seria, cai uma viga de fogo na frente dele, o negócio explode em 2 segundos. Sim. E aí depois o House fala assim: eu saí pela porta dos fundos.
Não, essa cena não fez o menor sentido, a não ser que ela fosse uma alucinação do Wilson e do Forma ao mesmo tempo, porque ele tá na porta, ele tá literalmente na frente, na porta, dá pra ver ele, profundidade. Sim. E aí de repente cai a viga em cima dele, porque ele não estava se movimentando. Não, eu fugi pelo fundo. Gente, você quem? Você é o The Flash?
O cara manco, né? E o manco.
E, cara, só pra fazer aquele enterro todo mundo reunido, e porque não fazia sentido ele chegar: ai, eu fingi, agora eu tô morto, como você quer passar os 5 últimos meses? Vamos para Sons of Anarchy? Não!
Isso não dá pra nada, não!
Não, gente, olha, fui assim, até a parte que todo mundo falava com ele, eu acharia legal se todos fossem falar essa verdade na cara dele, que era um merda, que encheu o saco da vida de todo mundo. A câmera foi embora por causa dele, derrotada, ele, o cara se matou por causa dele, tudo deu errado por causa dele.
Não, foi que nem o Wilson falou no velório dele, né? Isso, ele morreu, mas... do jeito que pegou. Aquilo foi certinho, porque era lógico, aquilo que o House mereceria.
Agora,
né?
Se a série acabasse ali, beleza, palmas, coragem de falar finalmente que ele era um merda. Não, aí do nada, saí da escovarde, foi muito covarde isso. Ah, o House não morreu não, gente, brincadeirinha, ele tá vivo, agora vai ficar com os curtindo o amor.
Não, Érica, pior ainda, House, ele é muito genial. Ele deu balão na polícia, no crematório, ele deu balão, sabe aonde ele deu balão? No Instituto Médico Legal de House.
Eu não entendi isso.
Trocou a ficha dentária e ninguém checou. Como assim?
Na mesma semana, o cara foi, queimou, ele foi lá
se correndo. Ele fugiu pelos fundos.
E foi lá trocar.
O Instituto Médico Legal trocou as fichas. Que tempo isso foi feito? Não faz sentido. Não
quase.
Sabe o que eu gostei mais do que a final de House? Eu assisti, achei ok, tá, beleza. Não me emocionou, não fez diferença na minha vida.
Foi tarde.
Né? Mas eu assisti o que eles fizeram, um especial chamado House Swan Song. Não sei se vocês assistiram.
Eu queria ver, não deu tempo.
Eu vi, mas eu não vi tudo, mas eu tava vendo.
Esse negócio é mais legal do que a série inteira, porque eles estão mostrando os bastidores, eles mostram assim, eles vão fazendo uns flashbacks mostrando desde a primeira temporada como é que era feito, como algumas das cenas foram feitas, como é que era o pessoal da produção, sabe aquele clima de despedida mesmo? Então eles fizeram uma brincadeirinha e tal com paintball, com um clima meio de espionagem, então ficou engraçado. A
mensagem é boa, e pra quem é fã de House, até pra quem não é, porque eu não sou fã de House, eu larguei House com ódio, e eu assisti e eu falei, porra, legal, House foi uma série que valeu a pena. Tá entendendo que esse episódio de Swansong, que é só especial, é melhor que a finale?
Mas é, foi foi broxante essa finale, porque trouxe todo mundo de volta pra nada. E tipo, só pra dizer que todo mundo apareceu e acabou, whatever. Nossa, vamos...
Sabe o que eu achei polêmico? Mais que mamilos, achei Chasezinho virando Uno.
Ai, gente, na boa, o que que foi aquele final, aquele final, todo mundo tocando música. Ficou 15 minutos tocando música, pra ser final de sei lá o quê.
Glee.
E Glee, aí ficou tocando música, nego olhando pela janela chovendo, aí outro passando bebês.
A coisa muito boa é o seguinte, se Chase é o novo House e Forma é a nova Curry, vai rolar.
Vai rolar.
Não, adorei também aquela dica, né, de House, super discreto. Vai lá e coloca o seu crachá na mesa, que estava com um problema. E aí Foreman pega o crachá e fala assim, House, filho da puta, você está vivo.
É, meu, muito
escroto, né?
Ah, não. Mas eu queria falar pra vocês como a prova de que House tem superpoderes. Porque assim, além de ter escapado pelos fundos em 2 segundos, trocado a dentadura do homem, ele colocou um celular no bolso do Wilson.
Inferno que o Wilson ia usar no velório.
Isso, pra poder mandar SMS ameaçador.
Não, isso foi cretino.
Eu achei que ia ser assim, olha, follow me and that like me.
É. Não, e ele manda SMS na hora que o Wilson tá fazendo o discurso dele, sendo que o House tá sentado numa escadaria lá do outro lado da cidade.
Sim, parece que ele tava vendo. Ai, não, foi. Não, foi isso, foi muito porco.
É, isso porque eles acharam ok, né? Imagina se não tivesse achado.
É esse paralelo maravilhoso com Deus. Essa coisa dele ter esse poder, assim, mitológico, dele ser praticamente. Ele ser o nosso
chamado
de medicina. Ele é Mona. Então é isso, ele é. Ele é onipresente, né? Só que ele acredita tanto nisso que foi House, né? Acabou. E
mesmo
nunca mais.
Comédia, né?
Nunca mais vamos falar dessa naba. Opa!
Then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
I told myself the words are hard for me, but feel so lonely in your company. But so lonely and I choose to remember.
Ai, o Lu, você não sabe a barra que eu acabei de passar.
E foi?
Eu tive um sonho de troca de corpo, que eu era a Camis. Você não tem noção do quão difícil é a vida da Camis, nem.
Por quê? Ela faz xixi sentada e você não?
Também, nem. Mas tipo assim, cara, é muito review pra fazer. As pessoas ficavam mandando spoiler pra mim o tempo inteiro. Facebook, Twitter, não podia assistir nada sem todo mundo spoiler. Tem que fazer comida pra vovó Irene. Tem que fazer tudo, nem. Tem que dar banho em Alê. É muita coisa, não aguento essa pressão, sabe? Eu agora respeito muito mais Camis, porque eu sei que é difícil ser ela.
Ah, mas é verdade, nem. Ela sempre sofre mó barra, você não sabe que ela some por meses, fica nos ignorando no MSN, você não sabe? Porque ela tá ocupada, nem. Não faz isso.
Isso é muita ocupação. Aí sabe o que é que eu pensei, nem? Que se a gente se esforçar que nem ela, aproveitar agora que a gente vai pro Senior Year, vai chegar a nossa vez de brilhar. A gente vai ser que nem Camis na Podocera, vai fazer evento, vai ser DJ nas blogs, nas festas, em tudo. Então a gente tem que trabalhar duro, né?
Eu quero mais solos, você quer também?
Eu quero que a gente faça solos juntos.
Adoro solos de dupla! Nós não tivemos tão solo. Every friend's collecting records and then change your number. I just loved you so long. Now you're just somebody that I used to know.
And now, the 6 married murderesses of the Cook County Jail, in their rendition of the Cell Block Tango.
Sex. Squish. Cicero. Lipschitz. Pop. Sex. Squish. Cicero. Lipschitz.
O negócio tá louco pra falar de Chaminete, né, Nelson?
Como não, 8 bits, né?
Não, eu vou deixar a Camis começar a falar, porque ela está empolgadérrima com o Community.
Não, eu tô gostando gostar de community, sabia, Yulu? Eu, na verdade, eu sempre gosto de community. Eu só, às vezes, não acho que é essa coisa tão fora do normal que todo mundo acha. Eu acho uma série boa, uma comédia boa, inteligente e tal.
Ah, mas vai ficar excelente agora, Camis, com as mudanças que tá tendo, aí que vai ficar bom.
Nego tá se cagando. Coisa da final de community é o seguinte, né? A NBC falou o seguinte, ah, do jeito que tá, não dá pra ficar, porque nós estamos perdendo dinheiro. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos demitir o nosso showrunner pelo Twitter. Adorei isso. Eles demitiram o showrunner, ficou sabendo por um tweet que ele tava fora da série, o Dan Harmon. Ele é criador da série, ele que faz tudo na porra da série. E aí nós vamos chamar essas duas pessoas aqui que fizeram Happy Endings. E eles vêm, que é uma comédia que eu amo, então eu tô imaginando como vai ficar ótima. É, então eles vão vir aqui popularizar a community. E nós vamos ver, porque agora vai bombar de audiência com esses dois novos showrunners. E, meu, vai virar uma série de povão, entendeu?
Gente, mas a NBC é muito porca, né? Porque ela pega a community que tinha 3 episódios pra serem exibidos, a final ia ser essa quinta-feira, amanhã. Mas jogaram tudo na mesma quinta-feira. Então foi uma finale tripla. Mesmo que pra quem ama, tipo, desculpa, é muito. Vamos se livrar logo desse negócio. É. E ainda tinha um episódio de Third Rock no meio, sabe? Tipo, a NBC odeia as séries dela. Tipo, não dá pra entender porque eles fazem essas coisas. Mas enfim, eu acho que a temporada foi boa, mas é aquilo que eu sempre falo. Pra mim, a community eu acho irregular. Eu acho que tem muito episódio muito bom mesmo. Vários, dá pra citar dessa temporada, mas às vezes o seguinte é comum. E assim, eu gosto muito do Abed, sempre que fizer um episódio em cima dele, que é o ponto forte da série pra mim, acho que pra série mesmo, vai ser bom, não tem como ter erro. Mas nesse sentido é uma série comum, porque tipo, toda série tem um ponto forte e um fraco, e como a gente se apoia nesse, né, que é no Abed. E as pessoas admitem, né, tipo, parece que não, que tudo é muito bom. Eu não acho tudo muito bom, eu acho o elenco funciona bem como conjunto, mas algumas pessoas são chatíssimas. Creio, eu não aguento mais o Troy chorando, por exemplo. Eu antes achava engraçado, hoje me irrita, sabe? Aquele choro dramático dele que o povo faz gif e acha engraçadíssimo. O Reitor eu amo, só que ele tá ficando chato
demais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lava a sua boca imundo.
Não, vem lavar. Não, vem lavar. Ele é muito chato. Eu adoro o Jim Pelton pelas roupas que ele usa, as piadas que ele faz, mas ele se rastejar no chão. Esse negócio do Jeff já tá me irritando, assim. O Jeff Churchless me incomoda porque parece uma comedinha vagabunda.
Nossa,
eu
você vai ter que largar como está falando.
Não, não tem nada a ver. Não, mas, acho que tem que saber separar.
Mas isso é popularizar. É popularizar. Não. Tem que tirar a camisa. Ah, tem não, que fazer piada de cocô daqui a
pouco. Não, não tem nada a ver. Eu gosto da série.
Não, assim, eu concordo com a Yulu em vários pontos do que ela falou e tal. O elenco funciona bem em conjunto, mas tem muita gente ali que se tirar não faz diferença, de verdade. Por exemplo, pra mim, nessa reta final, tem 3 personagens que praticamente não tiveram utilidade. E chocantemente, a Shirley não é um deles. Você pega aí a Brita, você pega a Anne e você pega até o Pierce, que teve um pouquinho de utilidade, mas em menor escala. Pierce, você fala assim, pode tirar os 3.
Não, cada um tem uma função específica, normal, né? O Chevy Chase sempre é o que tá causando, inclusive fora da série e dentro. Isso é comum, mas assim, quando ele aparece com destaque maior, eu não acho que o episódio seja bom. É tipo assim, a Chile, eu gosto dela, mas quando o episódio é sobre ela, a vez que foi o chá de bebê dela temporada passada, essa vez, essa temporada, eu não acho tão legal, porque eu não acho que ela segure, por exemplo. Mas tudo bem, ué, isso tem qualquer uma série, né? Isso,
é, não,
isso acontece com todo mundo. Eu não reclamo. Eu só acho que tem algumas coisas que ficam meio desgastadas, assim. Mas eu gosto da série, eu achei o episódio do videogame muito bom mesmo, adorei. Aqueles do Forte dos Lençóis, o das Almofadas, o do Law and Order, foram todos muito bons. Mas a finale, por exemplo, eu achei fraca.
Eu não gostei também, eu achei fraca. Já é bem sugestivo o nome, que é a Introdução ao Fim. Eu acho que o Dan Harmon meio que já sentia que ia dar merda. Aliás, eu vi uma entrevista dele falando que ele já sentia que ia dar merda. E esse episódio foi produzido pelo seguinte: se como ele fosse cancelado, ele tinha um final.
Então, sim, pegou, é o fim do Dan Harmon.
Ele fez um episódio que é mais bonitinho do que engraçado. Então você assiste.
Ah, mas como isso é toda mais alguma coisa do que engraçada, pelo que eu vou te falar.
Não, é verdade. Eu acabei de falar que o episódio do videogame foi muito engraçado.
Não, sim, mas as pessoas sempre falam assim: ai, não é série de gargalhar. É série que você absorve a piada e vai achar.
Ai, que gente depois escrota, Léo. Essa gente escrota que faz.
Sabe um desafio que eu queria fazer pros roteiristas de Shamanity? Na boa.
Ative.
Que eles pegassem essas bostas desses personagens deles e fizessem um episódio inteiro só com a história que eles têm, sem falar de nada do mundo.
É, sem se referir a nada. Não tem
sem
como
fazer
como
videogame, sem pôr fantasia, outros, sem fazer cosplay de filme, sem nada. Eu queria ver se ia ser bom esse episódio.
Pode sempre tem referência, entendeu? Mas é que assim, eu acho que é pra... porque isso tudo vem muito diluído. Então, as... tem gente que fala assim, você percebeu a referência, tal coisa? Eu falo, gente, eu nunca vi tal coisa, eu nem sabia que isso era referência. Tá entendendo? Que pra mim, às vezes passa batido. Enfim, não tem como você pegar tudo. Eu acho até que funcionaria community, assim, avulsa. Mas é que como essa coisa toda da... de você brincar com cultura de TV e de cinema e tal, já tá no espírito da série, não tem como tirar, porque faz parte do dia a dia dos personagens. É rotina na série, não é um evento mais, né? Então, de vez em quando tem um evento que nem esse do Law and Order, que aí o Lu citou, que é um episódio maravilhoso, muito bem feito, muito legal e muito engraçado, diz de passagem. Então, tem que saber dosar, né? Mas aí chegando na finale, eles fazem lá aquele clima assim, ah, tipo, a amizade venceu. Aí tem o caso do Jeff lá, fechando o caso dele de por que ele foi expulso da ordem dos advogados. Ele vai ser advogado da Chile e vai lutar contra o cara que denunciou ele, que o diploma dele era falso. E meio que eles vão fechando, tipo, ah, fechou o Jeff, fechou a Brita, vai cuidar do Abed lá, da parte mental dele, que ele virou mega evil, tá, dupla personalidade. Aí fechou a Brita, fechou o Abed, aí tem o negócio do Troy lá, que teve que vender a alma pro pessoal do curso de assistência técnica de ar-condicionado. Uhum. Que foi legal, foi uma parte interessante. Ele fala assim, vocês são idiotas, prende esse cara. Tipo, sabe, as pessoas viajando.
Não, eu também achei fofo, achei engraçado a finale, mas é que não sei, pra mim ficou faltando alguma coisa, não sei dizer, mas eu gostei, tipo, até dos três últimos eu gostei bastante. Do 20 eu gostei, quer dizer, do 21 eu gostei bastante. Foi depois do videogame também.
Sim. E aí é isso, né, gente? Eles vão fechando, aí você vê que eles pegam o lance do Starburns que tinha morrido e falam, ah, ele não morreu nada, como se ninguém soubesse.
Uhum.
Eu acho que eles encerram bem, assim, por exemplo, eu acho que se Community não fosse renovada, eu ia falar, ok, fechou, foi bacana. Pra mim,
também
eu ia
eu
ficar também, tá vendo?
Eu também ia ficar de boa se encerrasse aí. Então.
E dá pra
tonto.
Feita. E assim,
não, é, mas como você sabe que vai ter outra, é meio estranho, né? Se pensar que eles acabaram, mas aí vai começar e outras pessoas, eu preferia que tivesse acabado.
Se a próxima temporada for uma merda, faz de conta que acabou ali.
Eu tô feliz com a renovação, porque eu mal posso esperar pra ver os PNC falando. Ai, Community está igual a Two and a Half Men, desde que trocou o showrunner, perdeu a graça, a qualidade, as referências.
Tu acha que o vai entrar em Community?
Vai.
Eu vejo muita gente falando que Community é uma série muito inteligente, que precisa ser muito... Não precisa ser nenhum gênio pra ver Community. Qualquer pessoa pode assistir Community e vai entender de boa.
Então, qualquer episódio, né? Porque o personagem não tem história mesmo.
Ser PNC e assistir a série de boa e largar a mão de ser cuzão e ficar achando que é a melhor série do mundo e pisar no freio nesses negócios, porque assim, é boa, mas não é a melhor coisa do universo.
É, e só pra dizer que quem assistir não achar graça também, não é porque não tá entendendo, gente, é porque não achou graça, ponto.
É, não gostou, gente, maravilha, passa pra próxima, é assim que faz em todas as séries na vida, né? Não tem por que ficar xingando o colega.
You never know what it's like. Your blood like wind and freezes just like ice. And there's a totally lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use.
Oh 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 oh.
Erika?
Oi?
O que você tá fazendo?
Nada, eu tava me maquiando.
Como assim? Você tá de pé já?
Não, ai, ai. Deixa eu sentar, ai minha perna. Ai.
Ai, como você é ridícula, não acredito que você já tá andando.
Assim, eu tô andando, mas assim, só um pouco, não é muito. É tipo, semi-andando, entendeu? É que, assim...
Você é muito ridícula, por que você tá fazendo isso?
Eu vou confessar pra você, porque eu precisava ter o meu bloco dentro do podcast. Eu não aguentava mais a Camis me andando cala a boca, caralho. E aí eu precisava ter um pedaço onde eu pudesse falar tudo que eu pudesse sem ela me interromper. Então por isso que eu vejo essas séries bizarras que ninguém vê pra ter meu bloco.
Mas você já tinha bloco da Erika, você não precisava fazer isso. Que absurdo, que ridículo. Levanta daí. Você vai sair comigo agora andando deste banheiro e mostrar pra todo mundo que você voltou a andar.
Tá, você tem razão. Eu vou provar pra todo mundo que é o melhor dia, o dia mais feliz da minha vida.
Yeah, yeah, yeah. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
You can't touch this. Can't touch this.
Estamos chegando ao fim de uma era de pedância, porque Third Rock foi renovada para a última temporada. Como diria a Erika, foi cancelada, né? Em vários episódios.
Graças a Deus, né?
E aí a gente tem o Lu pra contar pra nós como foi, como tá a Tina Fey, como tá a Tracy, como tá a filhinha de Tracy. Modo
Ah, como tá a Tracy, né? Porque Tracy é um personagem tão carismático que eu não vejo, não conheço nenhuma pessoa que não veja Third Rock que não fale assim, eu não vejo por causa dele, hein?
É without a Tracy. Meu.
Quem vê, às vezes não vê por causa dele também. Relaxa.
Uhum.
Não, o Tracy é desse jeito, assim. Eu não ligo porque ele que é o maluco na TV, na tradução ridícula do SBT, faz sentido. Ah, porque ele gera um monte de coisa imbecil na série. Então, paciência, sabe? O coadjuvante que aparece, mas ele não chega nem perto de atrapalhar o que eu gosto da série. Vou falar só rapidinho, né? Que não falei nenhuma vez se a temporada acabou já, de 2 episódios normais, temporada completa. Ah, foi muito boa mesmo, assim. Eu gosto bastante. Quase ninguém vê, né? Porque não tem muita paciência justamente por causa do Tracy, mas eu gosto. Teve episódio ao vivo, foi muito bom também, apesar de eu preferir o da temporada passada.
São diferentes,
mas foi...
os 2 episódios ao vivo ou é o mesmo roteiro? Só com as
não. Pessoas, né? Ah, são, é o mesmo roteiro, no geral, mas eles são gravados 2 vezes, um pra Costa Oeste e um pra Costa Leste. Então passa ao vivo lá 2 vezes, né? E aí o foi bom dessa vez foi que teve um monte de convidado especial, da outra vez também teve, né? Mas nesse foram diferentes de uma versão pra outra. Então, tipo, logo no começo, assim, eles estão discutindo o que eles vão acabar com a TV ao vivo, eles falam. E aí entra o mensageiro lá do NBC, né? Que é o Jack McBrayer lá, que é o ator, e ele fala assim: ah, entra aí, Paul McCartney. E daí o Paul McCartney apareceu ao vivo, ninguém sabia, tipo, eu não sabia que ele ia aparecer. Então você morre de rir porque você fica chocado que tá um cara lá, ele entra em cena, faz umas gracinhas e sai. E aí tem um flashback da Tina Fey, lembrando dela, das Liz Lemon quando era adolescente, e a Amy Poehler interpretando. Então tem várias coisas ótimas do episódio. O episódio foi bem bacana, mas como história, até eu prefiro da temporada passada, eu ouvi. Aí teve de novo o episódio da mulher do Tracy, que é o Queen of Jordan, que é o reality show que ela tem na Bravo. Então ele é todo zoando os reality shows, com aquelas, como chama? As legendas ridículas dos personagens que aparecem, com os nomes deles e as funções. E apareceu a filhinha, que o Leozio amou, que ele fala que é a Zola Evil.
Gente, adoro Zola Evil.
É, porque teve um plot cretiníssimo dela com a Liz Lemon, que era, tipo, estava chamando a Liz Lemon de preconceituosa só porque ela chamou a bebê, que é negra e gordinha, de gostosa. Ai, que delícia, você querendo. E aí falaram que não pode chamar, assim, de bebê, porque elas são complexadas, as bebês negras, porque elas não podem ser pernuda. E aí, tipo, o reality show, pela edição, ficou criando um clímax entre a bebê, que tem 2 anos, e a Liz Lemon. Então, o episódio inteiro foi ridiculamente feito por causa dessas cenas, e dava uns close na bebezinha, né, que é igualzinha a Zola, assim, pô, mas com uma cara de evil.
Mas o episódio aí, feito só... como se fosse um episódio do reality.
Isso, é igualzinho, é outra aberturinha, assim, tá, tem aqueles... A câmera era diferente, até, tipo, igualzinho da Brava, assim, você vê que aquele, as pessoas são meio brilhantes, assim, e a mulher do Tracy, né, que é a principal. A temporada acabou bem, eu acho que não tem muito o que falar, eu acho que vai estar indicado, eu acho, as premiações, todo mundo ama falar mal, mas vai estar...
Ah, você jura?
Não, aí merece, tipo, não tem. Eu assisto muita comédia e não tem como eu falar que não mereceria, tá, assim, merece. Tina Fey merece, tá indicado pelo episódio que ela tava interpretando o Coringa do Batman, tipo, que foi um episódio que ela tava possuída. Merece, tá indicado assim, pode ser que ganhe. E é engraçado assim, como a gente faz muita referência, o The Rock também faz, que no episódio final, por exemplo, o namorado da Tina Fey tava falando assim, que da Liz, né? Ai, você desiste tudo muito fácil na sua vida, né? Aí ela fala, não, ainda tô vendo Smash, sabe? Não fala assim de mim, tipo, sabe? É um negócio...
Porra, que isso é perseverante.
Então, mas tipo, um negócio que quem não tá vendo não vai, tipo, achar graça, não vai entender. Então, o The Rock sempre brinca com essas coisas também, mas não quer esse título tão TNC como outras séries. Mas, ah, é só...
Você há de convir que foi Third Rock que meio que inspirou essa galera toda a fazer essas referenciazinhas e fazer episódio especial.
É, o precursor do humor pedante foi Third Rock.
Foi, mas é que poucas pessoas aguentam. Eu não conheço muita gente que assiste, assim, não sei porquê, não sei se realmente é só o Tracy que contribui.
É pedante, mas... de raiz, né, gente? Aí é uma coisa meio complicada. O povo fica um pedante mais moleque, tipo Community, que tem um compromisso, entendeu? Porque então, Third Rock tem uma história dos personagens. Você sabe a vida da Liz Lemon e tal. Em Community, não. É só você ver lá bichinho pulando no episódio dos bichinhos. E uma referência a Senhor dos Anéis e True Lies. Então você pode ver meio assim, sabe? Sem muito compromisso.
Mas isso é verdade. Porque assim, Third Rock foi tão indicado ao Emmy e tal... que hoje em dia você falar que vê 30 Rock não te faz parecer superior aos outros, que nem Shamunit faz, entendeu? E Breaking Bad faz. Então você fala vê 30 Rock, ah, é só porque vive sendo indicado, Tina Fey mó arroz de festa. Então eu sinto que é isso, as pessoas pararam porque elas não podem mais pagar de cools vendo 30 Rock.
É, pode pagar o cu, né?
Eu vi metade da quinta temporada de 30 Rock, que a Lu fez uma listinha pra mim, e das séries pedantes que tem, é a mais divertida, assim, tem uns personagens, o elenco é muito bom, tipo, todo mundo odeia ela, mas eu adoro a Jenna, eu fico louco com ela.
Ah, eu adoro ela. É que no papel dela é sempre a escrotona que quer ser a estrela e não tem coração, assim, sabe?
Tipo a Cam.
Mas ela é engraçadíssima, né? Ela é meio attention whore, sabe?
É, tipo eu.
Mas ela é ótima, tipo, todos, assim, o problema sempre vai ser a parte do Trace, assim, que quem não vai com a cara dele, mas a série faz piada com isso, assim, né? Então, mas tudo bem, eu só ia falar rapidinho e acabou prolongando muito.
Tudo bem, né? A gente ouviu meia hora de Community, tá tudo tranquilo.
Ah, a gente também ouviu uma hora de Nikita, então tá tudo ok. Do you hear me? Well, I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Feliz, Eric, que você tá andando agora. A gente pode estar aqui ajudando as crianças, dando sopinha pra elas. Toma, criança, toma, 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 toma. Come, come.
Ai, ai. Tá, mas não precisa ser assim também. Então, é bom alimentar os sem teto, né? Eu acho que é importante. Mas um recado também que eu acho muito importante, assim, que, assim, como quem não quer nada, né? Porque ninguém tá ouvindo a gente, mas eu acho importante falar pra você aqui, né? É que passar SMS enquanto serve sopa não dá certo.
Não dá certo. Também não pode dirigir enquanto faz SMS e nem fazer sopa sovada, senão morre de câncer.
Isso. E também não pode andar também, porque isso pode custar a sua vida.
Exatamente. Então fica aí, né, o recado do Ministério.
E ninguém vai ouvir que, na verdade, a gente não está fazendo isso, né?
Ai, Erika, vamos levar um pouco desse sopão pra formatura lá do nosso colégio pra gente comer com churrasco?
Isso! E sabe o que a gente pode fazer também?
O quê?
A gente pode batizar ele com ponche.
Ah, não acredito. Ponche de churrasco com sopa.
Lucky we're in love me everywhere. Look at you have saved what I have saved. Look at you be coming home again.
Então, chegou a hora que eu tava finalmente, né, depois dessas chatices todas, o que eu tava esperando loucamente pra falar, a melhor comédia não pedante, que é Pedante Mother Family. E aí, vamos falar mais?
A melhor comédia que não é mais a melhor comédia, quer dizer.
Isso, que foi a melhor comédia durante uma temporada.
Você sabe que eu tô aqui hoje, eu vou falar de Modern Family e o Léo e a Yulu vão defender Modern Family, né? Mas é assim, eu acho que, eu falando de um geral, assim, da temporada mesmo. Eu gostei de muitos episódios da temporada, acho que eu gostei da maioria da temporada de Modern Family. Mas chegou nessa reta final, assim, eu comecei a me irritar, eu comecei a pegar nojo. Eu tô, assim, numa fase em que, se Modern Family não for muito boa, eu não dou crédito pra série, entendeu?
Tá com birrinha.
Não é birrinha, Léo, é assim. Você assiste um episódio e tá, ele é mais ou menos. Como Modern Family tem episódios mais ou menos em toda a temporada. Você sabe disso.
Sério, né?
É, tudo muito. Você assiste, lógico, repara. E aí todo mundo fala assim, não, Modern Family ainda merece crédito. Mas, gente, você dá crédito uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, na décima, você fala, e aí, vai melhorar ou não vai?
É, mas se você tá dando ultimato já, é porque você já não tá muito mais disposto, ué. Não se força, não se obrigue. É, tipo, é que eu acho que, tipo, até o episódio 15 da temporada, eu não tinha, acho que, uma ressalva, talvez. Um episódio eu me de achar fraco, os outros ótimos, eu gostei de todos. Aí teve o do palhaço, que eu achei bem fraco, e o seguinte, que é o da eleição, que eu achei horrível. Mas depois, o seguinte, eu achei que foi bonitinho, foi fofo, não foi perfeito, mas foi bacana, aquele do Manny com o Luke dando ré, com a menininha lá vendendo suco na rua.
Esse foi bom, esse foi ótimo, esse do Manny com o Luke foi muito bom.
Aí teve, tipo, esse recentemente lá, que era do carro lá, que o Phil ficou buscando as crianças na escola e a Claire que ficou na praia lá, perdendo a chave do carro esportivo. Eu achei que foi ótimo, achei uma graça o Phil no carro, ouvindo os filhos comentando, e ele só em silêncio, conhecendo as crianças. Achei que foi bonitinho como, tipo, era aquela coisa que são histórias isoladas, e aí no fim tem a moralzinha. O Jay, eu acho que ele tá muito melhor nessa temporada do que na passada.
Não, eu também acho. O Jay, pra mim, ele deu uma crescida muito grande nessa temporada.
Não, aí o da Disney eu achei que foi fofo, engraçado. Não achei tanto, mas eu amei o Dylan ter voltado. Achei ridículo a cena dele na bicicleta. E ele como o urso gigante falando com ele. Tipo, eu achei que foi todo fofo. A parte do Phil foi meio forçada. Mas achei fofíssimo o Jay com as pantufas, com a Sofia Vergara. Eu achei tudo bonito. Uma graça. E o da semana passada eu adorei. Eu achei que foi aquela coisinha basicona, mas que eu achei uma graça. O Phil com o Mitchell no elevador... Toda essa coisa ridícula deles, assim, de demitir o nerd que tava sendo preguiçoso de propósito, eu achei que foi super como a série era.
Cara, o Jay, a temporada foi dele. Eu nunca entendi a Jonil ser indicado por Modern Family, nunca achei tanta graça no Jay, mas essa temporada, quase todos os fotos deles foram muito bons.
Todos,
as crianças, eu acho que eu não tenho nada a falar delas, assim, de mal da temporada inteira. O Manny, de vez em quando, dá uma forçada, mas os três mesmo, a Lily, depois que aprendeu a atuar, são sempre bons.
A Lily, depois que aprendeu a
sua. E a season finale em Ulu, mais dramática da temporada. Chorei tanto.
Ai, eu chorei muito, nem, né? Acho que eu tô numa fase, né, crítica, mas eu chorei horrores. Foi lindo demais.
Porque começa o episódio naquela barra do bebê, que teoricamente é o arco da temporada, mas não é. Aí eu disse, isso não vai render mais. Já pegaram a adoção, já pegou não sei o quê. Quando chega naquela parte que Glória tem que traduzir, né, as falas da mãe do bebê, aí chega a enfermeira e eles começam a fazer que nem soap opera, né? A soap opera que o Jay ama, eu comecei a bater palmas lentas.
Não, foi ótimo, porque daí chega o padre que é sexy, né? Lógico, não pode ser um padre normal. A gostosona da enfermeira com os peitos pra fora, praticamente, né? Muito fina, elegante. E a hora que aparece o cowboy, que não estava morto, estava vivo, e ainda chega a avó, bem naquele ban, né?
E a avó fala assim, não quero meu neto sendo criado por dois estranhos. Eu fiquei, gente, que barra. E aí vem a cena da deitadinha, que, sério, não esperava por aquilo com Cameron e Mitchell ainda.
Não. Porque eu pensei assim, ah, não vai dar certo uma coisa, mas vai ser um finale fofinho, otimista. Não achei que eles iam abrir mão, simplesmente, né? E aí, a hora que eles pararam no posto, aí o Cameron tá diva louca, como sempre. Ah, eu não consigo passar o cartão, Mitchell, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E o Mitchell vai atrás, aí o Mitchell estoura. Gente, foi muito bonito, assim, porque eu não esperava. Porque o Mitchell é muito que nem o Cameron fala. Ele não dá muito chilique, assim. Os chiliques que ele dá são um tipo diferente de chilique, né? Não é um dramático. Tipo.
Ele keep it together sempre, né?
É, então foi muito bonitinho, assim, a hora que ele fala que não aguentava mais, toda vez a mesma coisa, aí começou a chorar já, daí o Cameron fofo também, aí ele deita no chão, naquele lugar onde só tem coiotes e viciados em metanfetamina.
Não, na hora que ele fala assim, ah, acho que eu deitei em cima de uma pedra, de uma rocha, né? Aí o Cameron diz assim, ah, eu tô deitado do lado da minha rocha, aí lá, ai, gente, chorei.
Foi muito fofo, muito fofo, muito fofo. Mas aí, assim, o que mais me matou do fim, antes a gente falar do final ali, né, que é tão bonitinho o cliffhanger, ia falar antes do Phil dançando com
gente.
Alex, que eu amei, porque era muito aquela coisa, referência ao piloto, né, que ele sempre falou que sabe dançar, High School
Music. Isso, que ele queria muito dançar com os filhos, fazer um clipe, né?
Não, e ele dançando é muito bonitinho, né, imagina, o Phil lá na formatura, se ele fosse.
Isso é muita vergonha pra Alex, mas também a Alex, né, tadinha, já tá de beard do menininho gay.
Gente, que dó. E a Claire fala assim, quer que eu arrume o seu cabelo, querido, né, tipo docinho. Ele, não, não, obrigada.
Eu também. E o que você achou do plot da Hayley?
Gostei. Mas tá. Assim, né, o Dylan tá muito, cada vez mais burro, né.
Não, ele tá muito Joy de Friends, tá?
Muito.
Too much. Mas você acha que ele se muda? Ah, não, ela vai pra faculdade.
Vai pra faculdade, porque daí tem um plot twist, né, que Luke tava escondendo todas as cartas, simplesmente.
Gente, a cena final de Luke mostrando tudo que ele escondeu na temporada foi demais.
Não, porque foi muito da temporada toda, né? Tipo, um monte de episódio e vários boletins, né? Tipo, report card, um monte escondido. E a multa, né, que ele tomou com o Manny, com certeza. Tipo, são várias coisas.
Agora, se a gente achava que a temporada era do Ed O'Neill, no momento que ele vai lá dançar com a Lily, gente, que coisa fofinha.
Eu morri, porque a hora que ela fala assim, ai, vai dançar comigo, ele fala, não, não, te dou $50, mas não quero. Aí eu pensei, ah, ele vai subir no palco, fica fora, tipo, escondido. Eu pensei na coxia e ela vai dançar, né? Tipo, de verdade, eu não achei que ele fosse ficar em cima. Aí começa a Gloria, né, a narrar o episódio, falar do Manny, que era bebê e tal, e mostra o Manny filmando a Lily. E ela fala que faria tudo de novo, lá, lá, lá. Daí a gente vê que o Jay tá dançando com a Lily no palco, muito fofo, e ele bonitinho igual ela, super assim, bem coreografado. Olha.
E aí vem a bomba que Gloria está grávida. Vida.
Ai, muito fofo.
E eu fico como imaginando a Sofia Vergara hormonal, né? Que nem a Xuxa. Correndo hormônio nas veias.
Sim, é muito, muito atual Modern Family.
Eu tô deixando muita comédia, eu deixei Suburgatório finalmente, porque teve um curso
de... Que bom, né? Foi pra luz, neném, porque pelo amor de Deus. Digievoluiu.
Só que assim, eu tenho isso com comédia, porque é difícil eu me apegar a personagem comédia e me importar. E eu tenho esse vínculo com Modern Family, com os personagens, por mais que alguns deles me irritem às vezes.
Uhum.
Se a pessoa chega nesse ponto como a Camus chegou, realmente a coisa mais saudável a se fazer é ir ver Raising Hope. Vai suprir essa cota de fofurice na sua vida, né? Uhum. Então, pisa fundo.
É isso, né, Brasil? Família moderna, modernizando a minha vida, ou não. Let's go get away. Stay safe, why they gonna say have a seat? Click on the button like bad girls like me. It's hard to come by the patron. Oh, let's go get it on. The zone, on, yes, I'm in the zone. Is it true? Three, let's go get it.
Nem acredito que a gente tá aqui se formando já, uhul!
Yay! Então, assim, na verdade a gente não tá se formando, né? Porque você é júnior e eu repeti. Mas mesmo assim a gente tá aqui, né? Ninguém reclamou, ninguém roubou nossa beca, ninguém proibiu, então vamos curtir.
Mas assim, eu não passei porque eu sou júnior, mas você? Tá fazendo o que aqui, escondida? Por que você não tá lá na frente com todo mundo?
É que eu fui reprovada, nem a Niada não me aceitou. Não
acredito.
Eu mandei minha fita e, tipo assim, eles acharam que... Assim, na verdade, eu acho que eles pensaram que tava muito avançado, entendeu? Eu acho que eles não queriam humilhar os outros alunos, aí não me levaram. Mas assim, eu vou tentar no outro ano, e no outro ano, e no outro ano. E assim, e um dia eu vou sair dessa cast e vou ir pra Niada. E vai ser, assim, incrível.
The sun goes down,
the stars come out,
and all that counts
is here and now.
My universe will never be the same.
I'm glad you came.
Came, came.
Músicas para dançar.
Músicas para curtir a fossa.
All you are is mean, and a liar, and pathetic. And a lonely life, and mean, and mean, and mean, and mean.
When I look into your eyes, it's like watching the night sky.
Músicas pra dar aquele up na balada.
I'm still standing, yeah.
But here's my number,
so call me maybe.
Músicas para ouvir o leito de morte.
As you lullaby, define gravity.
Kiss me goodbye, define gravity.
Músicas que vão marcar
a sua formatura.
For on the time you stood by me. For on the truth that you made me see.
Afinal, sem seriadores anônimos
e sem clichê,
o ciclo não está completo.
It's something unpredictable,
but in the end it's right.
I hope you had the time of your life. Seriadores anônimos, The Graduation Album.
Porque we are young
e somos o exército do sun.
Disponível nas melhores salas do ramo.
Stories by the time
the bar closes and I feel like falling down. I'll carry you home tonight.
Tonight.
falar daquela comédia que todos amam, ninguém vê, Cougar Town. Eu falo do jeito certo, que eu sou BNC. E aí, essa delícia, só eu e o Lu que vemos, né, e o Lu?
Eu assisto todas as comédias do mundo, quase.
Porque a Lu é muito fofinha, ela gosta de rir, ela é feliz. Gente, vocês não sabem, Cougar Town, é uma comédia que samba em sua própria cara, na cara do público, ano após ano, sobrevivendo à maldição. O que está acontecendo? Todo ano eu digo, olha, gente, desde a temporada, olha, gente, não vamos ter esperança, porque ano que vem não tem conversão. Eu digo, não vamos ter esperança, tipo, eu e duas pessoas. Ó, gente, da segunda não passa, ó, gente, não vamos chegar na terceira. Gente, é o seguinte, terceira é a final. Estamos indo pra quarta temporada de Cougar Town.
Então você quer me dizer que Cougar Town é a fringe das comédias?
Menina, eu não sei se é a fringe das comédias, mas ela é dura de matar. Ninguém consegue eliminar essa série.
Mas é bizarro, porque assim, pra mim, lembrando agora, a primeira temporada perto dessa é horrível.
É horrível, é muito ruim a primeira temporada de Cougar Town.
Então eu não sei como ela foi renovada pra segunda, tipo, se ela era tão fraca, tipo, eu tenho que agradecer mesmo, sei lá quem que apostou nesta naba, mas tá ótima essa temporada, a terceira tá muito boa.
Gente, é surreal falar isso, porque a primeira temporada de Cougar, eu lembro que eu assistia, era tão avulso, era tão nada com nada, que chegou no final, eu tava gostando, porque era o seguinte, era um episódio inteiro, dois episódios, as pessoas correndo atrás de um balão no meio da rua. Você fala, meu, como é que eu não vou ver essa série?
Ah, porque no começo também era muito só sobre a Jules, né? Tipo, que é a Mônica de Friends, só isso, sobre ela. E aí ela era, tipo, ela aparecia demais, os coadjuvantes eram muito coadjuvantes. Hoje não, ela aparece tanto quanto os coadjuvantes. E aí, isso que foi a melhor coisa que eles fizeram, porque é muito equilibrado, assim, né?
Porque
é engraçado, né? É simples, mas é engraçado.
Eles transformaram numa série de grupo, né? E então você assiste e todo mundo tem uma pontinha no episódio, são 20 minutinhos, então todo mundo tem a chance de dar uma zinha, digamos assim. Temporada veio muito. Eu já gostei muito da temporada passada, da segunda, já achei bem legal o clima que eles conseguiram colocar de grupo e tal. E até eu lembro do ano passado eu ter falado que foi uma das melhores finais de comédia que eu já tinha visto. E meu, essa temporada meio que repetiu aquele clima que vinha vindo da segunda temporada, e foi um pouquinho mais curta, 15 episódios, né?
Uhum.
Mas, poxa vida, eles criaram essa linha, né, de Julie vai casar, eles vão, não sei o quê. Então tem vários desenvolvimentos da trama que vem sendo recheado com o que já é particular de cada personagem. Eu não sei até quando essa maré vai durar de você assistir aquilo e dar risada. Mas eu sei que por enquanto tá funcionando.
Ah, sim, mas eu também. Mas você ficou surpresa pouco, né, com a renovação pra quarta, ainda mais que eu achei que um elenco, metade já tava em outra série.
Eu fiquei bastante chocada, porque assim, eu achei que a série ia acabar. Inclusive, você assistindo, você vê que eles mesmos estão brincando com isso. Teve um episódio, acho que episódio 13, que vira e fala assim, né? Tá escrito na abertura, toda abertura tem uma piadinha. Ah, como é que é? Are we still on TV? Tipo, a gente ainda tá na TV? E aí a Jules vira e fala assim, ai, gente, então, a gente tem que fazer o episódio Thanksgiving, né? Ela não fala episódio hoje. Tem que fazer a nossa ação de graça, né? Porque a gente não sabe se a gente vai estar aqui ano que vem. Provavelmente o grupo de pessoas que vai estar aqui no nosso lugar, vocês não vão gostar tanto. Aí eu falo assim, filha da puta, tá fazendo piada que vai ser cancelado. Porque quando esse episódio foi gravado, eles não sabiam que a TBS ia fazer a série.
O mais bizarro é que o criador também saiu, né?
É.
E não vai estar na quarta temporada também. Então, enfim, não que seja a melhor coisa que eu assista hoje, mas é uma das coisas que eu mais gosto. E também não sei como é que vai ser a próxima. Mas essa foi muito boa, eu gostei bastante.
Oh, é bonitinha, né? E o Lu, as pessoas estão casando, as pessoas estão ficando juntas. É muito humor em Cougar Town, né?
Fofo, é muito fofo.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go.
So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time.
It's something unpredictable,
but in the end is right. I hope you have the time of your life.
Ai, terminei, tô aqui, nostálgica hoje, viu? Um cheirinho de mofo, sentindo assim as lembranças dos tempos áureos da Tia Cast, viu?
Você tá assim, esse clima mofo deu?
Eu tô assim, mofudando muito, porque nem... Você sabe que a gente tá indo pro nosso quarto ano de podcast, tem noção disso?
Ai, gente, nunca pensei nem que a gente ia passar do primeiro, agora a gente tá se formando. Quão longe a gente chegou, né?
Você lembra de como a gente começou? Como eram os nossos sonhos, né? A gente achava que... Meu, até hoje a gente tem que recusar convite pro Jô Soares, né? Porque é muita genialidade num único podcast, né?
Não, e incrível como a gente realmente foi lançado ao estrelato, né? A gente só conversava num chat, só nós cinco. Você lembra dos Original Five? Só nós sobrevivendo, tipo Grace.
Eu lembro. Olha, eu lembro... Cara, eu lembro até hoje do Arthur... Arthur! Lembra de Arthur?
Arthur, como não, né? Americanos Idiotas.
Poxa, assistam Kings, esses Americanos Idiotas. Não sabem de nada, cancelaram Kings, vejam Kings. E The Good Wife, que menina Juliana tá possuída, né?
Ah, posso. Arthur lançou tendência na podosfera. Mas assim, né? A gente tem Arthur, que a gente sabe que tá vivo, Leandro, que de vez em quando aparece por aqui. E Liazinha, né? Que rest in peace, tadinha.
Morreu. Sabe que eu sinto saudade de Liazinha? Eu achava que ela trazia uma crocância assim pro podcast. Fiquei feliz de lembrar esses momentos com você, assim, gosto desses nossos reminiscentes.
I hope you had the time of your life. Chegou
a hora melhor desse cast, que é falar sobre Glee 2. Acorda aí.
Tô tão feliz, gente, que uma temporada começou tão ruim como essa de Glindo, que os 5 primeiros episódios foram um cu. Eu gostei de todos até o final, mesmo que tenha tido uns plots no meio do caminho aqui, né? Incomodaram, mas...
Sacrificaram.
Sempre tem, né?
Como
a gente, a Lia Michele nem me irrita mais, olha que boom.
Érica, nem vai ficar mais calar a boca.
Nem vai mandar eu calar a boca.
Agora,
sério, eu não me irrito mais tanto com os mimimis que eu me irritava antes, não sei, é muito amor.
Ah, muito amor. Gente, assim, episódio choque, né? Que o Whitneyzinha não, né? O Whoopi Goldberg apareceu.
Que chocada agora, que ressuscitou a morta, meu Deus.
Que dia esse episódio? O Whitney voltou.
Episódio choque, eu não gostei muito, porque, gente, Puck encontrando o pai, Michael Mancini, Rachel Gaskin.
Ah, eu também não gostei muito, não.
Ah, mas eu gostei da dancinha sensual de Kurt, que seduziu o Whoopi.
Kurt estava em ponto de bala naquela calça. Sério, eu fiquei constrangido, vocês não ficaram?
A gente ficou como, né? Vendo badalo, né?
Sim, apesar desse episódio ter tido uns plots mais fracos, teve Tina com aquela peruca maravilhosa.
Deliciosa.
Léo, você não sabe, esse episódio me trouxe problemas.
Ah, sim.
Eu fiz uma critique about Kurt, né? Essa criatura tão linda, maravilhosa, que canta em falsete, ninguém aguenta mais.
Porcelina.
Porcelina. E aí as pessoas vieram e falaram assim que era tudo inveja que eu tinha do Kurt.
Ah, você tem que ser plato. Desde a Jenny de Gossip Girl, você fala mal dos personagens. Pô,
mas o Kurt é verdade, né? É verdade, eu sempre quis ser o Kurt, você sabe, né?
Não, mas esse episódio foi mais chatinho porque dois... solos, vai, né? Um solo e meio de Kurt pra mim é muito, né, num episódio só. E foi chato, tipo, porque não passou o tempo, mas não foi horrível nem nada, mas foi mais chatinho de acompanhar, eu achei.
Ah, foi mediano. Essa temporada de Glee, vamos falar a verdade, assim, ruim não teve.
Não.
Mais ou menos lá no começo e tal, mas eu quando coloco a temporada em perspectiva, pra mim ela foi muito boa, cara, eu não tenho o que reclamar, eu adorei.
Sim, não, também acho.
Nossa querida amada Rachel Berry, salve, Flo. Pou, lindamente, né? Ah, em Miada Test. Que ficou aquele drama, né? Que Kurt queria ser usado, e todo mundo falando pra ele cantar o garoto da porta ao lado, né? O garoto do Next Door. E aí ele falou, não, eu ia fazer, né? O Fantasma da Ópera, mas eu vou pirar a cabeção e vou fazer uma coisa diferente, né? Vou ser super legal e vou... É, arrasou.
Fazer
e
uma aí, coisa diferente é ser uma bicha louca, né? Engraçado.
Ué, gente, é tipo aquela tentativa de smash com o McPhee na cama. Touch Me, né? Ai, já pensou Kurt cantando Touch Me.
Fuck Me, porque era essa música da McPhee, né? Hate Me.
Ah,
é, música da Xuxa, sabia?
Gente, touch na hora que ele falou que a, Mas na hora que ele falou que ia mudar a peça, eu pensei que ele ia fazer mudança de hábito. Só pra poder, sabe? Tipo assim, ganhar.
Sabe que eu fiquei mó decepcionada? Que eles trazem a Whoopi Goldberg e não tem lalalalalá. Pô, fiquei triste, meu. Na boa, faltou pra mim.
E aí Rachel foi reprovada porque ela simplesmente esqueceu, né? Don't Rail My Parade.
Ah. Meu, ela choveu em sua própria parada, né? A Rachel foi sensacional.
Mas, assim,
não. E Coach Beast que tomou uma coça, gente.
Ah, é.
Ah, isso eu gostei.
Sim. Isso eu gostei.
Isso foi legal.
Não, eu gostei porque, primeiro, cara, juntar Coach Rose, que é a Black Sue, com a Sue e a Coach Beast pra ter esse plot, né? Foi muito sensacional. Ainda teve a música de Chicago. Adoro as Minas Possuídas. Só não gosto muito de Shakira, Shakira. Elas cantando tudo fanha. Não aguento que achem essa música.
Shakira, Shakira.
Não gosto também.
Ah, não, no geral, as músicas desse episódio eu não achei tão boas também, não.
Você sabe uma curiosidade dessa música Shake It Out? Rola por aí, né? Dizem por aí que essa música ia ser a música da proposta de casamento de Will pra Emma, mas que a Florência não liberou na época. Aí eu te pergunto, imagina aquela cena da piscina com o povo cantando os demônios, não sei o que, deixa pra lá.
Não tem nada a ver com a música da proposta de casamento.
Eu virei PNC de Glee por causa do pedido com Rihanna, imagina já ser mudado.
Se for verdade, ainda bem que Florência não deixou, né?
Sim, ainda bem.
É que Florença tem visão do todo, né? Ela falou assim, olha, gente, faz com a Rihanna que comigo não vai rolar o casamento, não.
Só libera se for pra um plot com o Coach Beast.
Exato. Não, eu acho que a gente tem que falar isso. É o seguinte, Coach Beast ela não é muito de destaque na temporada. Aliás, na série como um todo. Mas essa mulher, a Dottie Marie Jones, quando ela aparece, ela me emociona muito, gente. Ela é muito boa atriz. Ela entrega. Ela ao mesmo tempo que ela tem uns momentos engraçados, como ela me faz chorar, gente. Eu adoro essa mulher. É bizarro.
Ela
não, e foi muito legal eles fazerem esse, assim, quebrar o paradigma, né? Porque ninguém acredita que é Coach Beast. Porque quando ela fala assim, não, eu tava fazendo não sei o quê, e fui batendo um saco, e o saco de pancada voltou e bateu na minha cara. Alguém acreditou que ela tava mentindo?
Não, porque na hora eu falei assim, vai ter coragem de bater na Beast.
É, tipo, não, ela realmente devia estar fazendo isso. E, e depois vem um boom, né? Que na verdade ela realmente apanhou, e você fica assim, caraca, não acredito, né?
E a fala de Sul, cara, porque eu tô amando Sul, não interessa o que falem dela, tá ótima. Quando ela fala, Shannon, vem pra minha casa, porque eu tenho uma tenda pra você.
Não, ela, sabe o que é pior? Ela vira depois quando a Beast fala assim, não, eu vou ficar na casa da minha irmã. Ela fala assim, e o que eu vou fazer com 9 frangos numa tenda com um furo no meio que eu cortei pra entrar na sua cabeça? Tipo, gente,
a sua ET é linda, né? Adoro a sua ET.
São os hormônios da gravidez, né? Ela tá muito
assim. Você sabe o que, que a sua é? Ela é um mix da Erika com a Yulu.
É verdade.
Que é bizarro, porque é a Erika, mas ao mesmo tempo é a Yulu, é mega evil com ET, é ET-evil, etivo, eu não sei o que é que é
sonhado.
Etivo, né? Então.
Agora sim, eu sei que a Erika se incomoda quando a gente para os episódios, mas se ela quiser voltar depois ela...
Não, tudo bem, vamos para o próximo.
Eu ia falar de Promossauro, porque é o seguinte, bomba, né? Avisaram pra Brittany de última hora que vai ter baile de novo. Como assim, gente?
Isso, né? Ninguém nunca esperei isso. Também foi um post que me surpreendeu muito, e surpreendeu muito a ela. E que ela era da comissão de formatura como a senior, né? Isso que explodiu minha cabeça. Porque
ela
é presidente, né? Do conselho estudantil também.
Não, e aí ela ia se formar e ninguém tinha avisado a gente, nem quem fez a capa do CD de graduation, como faz?
Não, mas eu amo que a Brittany chega, tem a galera lá da formatura que fica sugerindo aqueles temas bizarros, né? Tipo, escadaria pro céu. E ela não aceita por causa dos cadeirantes.
Coisa meio RPG, né?
Aí tem uma menina ridícula, tipo, toda mal amanhada. E a Brittany fala assim, vocês estão demitidos. Você também, Rachel, desculpa. A gente se vê no... Fica sensacional.
Não, e você fica falando assim, você não sabe o que te atingiu, né? Muito bom. E ela fala assim, não, eu vou propor um tema muito bom. Dinossauro, ninguém nunca fez. Eu falei, mas pra Brittany, realmente ninguém nunca fez esse tema. Ela falou, e outra, é proibido entrar de gel, porque na época dos dinossauros não tinha gel. Gente, que lógica é essa? E, então, Blaine, sinto muito, mas se você quiser, você vai ter que ir com a sua cabeça de brócolis.
Nossa.
E o Blaine fica apavorado, né?
Que foi Blaine Medusa, né, gente?
Mas ele fez muito bem pra ele, eu achei.
Não, eu...
Ah, não, ficou bizarro.
Ele ficou mais solto, né? Não ficou aquela coisa tão vaca lambida, irritante.
O problema desse plot, dessa drama de Blaine, é que, gente, basta cortar o cabelo.
Não precisa ficar com aquele tufo em cima.
Não, mas eles fizeram de propósito, gente. O cabelo dele não fica assim na vida normal. Ele não fica com gel o tempo todo.
Vocês não viram Darren Criss em As Harry Potter mesmo? Que ele tem aquele cabelo bizarro.
Mas era Harry Potter, né?
E, gente, o que foi o anti-baile?
Oh, meu Deus. Rachelzinha possuída, né? Ai, não tive o que eu quero, vou fazer uma festinha super legal com os meus gays best friends. Aí,
não, só... Eu adorei Santana virando assim, ela falando, não, olha só, eu tive uma ideia melhor lá no Glee Club, né? Tive uma ideia melhor, vamos fazer uma festa exclusiva, não sei o que. Aí Santana já virou logo, olha só, minha filha, só que você não passou naquela bosta criada? Você tá querendo fazer isso pra afastar o povo da festa? Pelo amor de Deus, é a formatura, se manca, né? É a única que fala a verdade pra aquele povo, né?
Sim,
pelo
né?
Amor de... Não tem nexo isso que ela...
Mas você desculpa, mas a festa de Rachel é super legal, você não achou?
Ah, eu adorei.
O que eu gostei mesmo foi que tinha Clarinha Mega Evil, né? Que sobrou lá do nada.
Pô, não, você não sabe. Tinha, sabe o quê? Tinha Puck de cueca do...
Ai,
ai, que nojo.
Não, mas, assim, Clarinha tava ótima, beatiano geral. E Best Party Ever, zoando o Rachel, né? Mas na hora que Puck fez a coroa de caixa de cerveja pra Clarinha, eu confesso que eu achei Puck um fofo.
Ah, achei... Não, mas posso falar um negócio? Eu sei que é preconceito meu e tudo mais, mas eu não consigo não achar errado a relação, assim, meio assim, insinuação sexual com a Clarinha e o Puck. Desculpa, eu não consigo. Eu olho aquela menina meio que se insinuando, eu falo, não. É preconceito meu, eu sei, mas eu acho tão errado.
É assim, é que a gente vê a Clarinha como criança, a gente tem que ver a idade daquelas pessoas, né? O problema é...
Mas não consigo, ela é até mais velha que eles, obviamente.
Sim.
Mas
sim.
Eu não consigo olhar pra ela e achar certo.
Eles fazem, sabe?
É muito bobo eu falar isso, mas eu preciso, sabe, pra fora, como eu acho errado esse negócio dela, sei lá.
E assim, pra provar como você é preconceituosa, a Clarinha foi tão mega evil que ela conseguiu pôr o álcool no ponche.
Não, isso eu achei bom. A Clarinha mega evil é o seguinte, eu acho, eu tô dizendo que eu meio que acho ela em criança, mas ao mesmo tempo ela é uma puta estrategista, meu. Ela enganou o Sylvester na cara dura.
Não, e assim, o Finn virou outro personagem, né? Substituíram ele nos últimos episódios, né? Aquele cara maluco que queria ter seu plot da piscina, né? Que o Rachel não estava apoiando ele ter seu, né, negócio com piscinas, com Puck em LA. Do nada virou outra pessoa e agora esse é o cara mais compreensivo do universo, né?
Mas
e aí fica lá...
Esses rompantes de sabedoria, né?
E não, aí, mas ele tá com ele... isso todos os episódios, até o final ele vai assim. Não,
é, porque ele virou bem o líder, vamos dizer, da turminha e ele é o que dá o sermão moral. Sempre agora, né?
Não teve, porque todo episódio tinha um pedido do Finn, né? A gente ficava esperando que momento o Finn vai ter um grito, vai dar gritar com alguém. Nesse episódio foi.
Ao mesmo tempo que Finn está assim, todo compreensivo, ele tá chutando a porta do banheiro pra ver a Queenzinha lá dentro.
Né? E chutando a cadeira da cadeirante, né? Porque...
A Queenzinha tá lá maquiando, toda fragilizada com as pernas assim. Aí Finn fala: vou te desmascarar. Chega no baile e fala assim: levanta, vagabunda, levanta!
Mostra,
levanta,
gente, essa, eu lembro que quando eu tava assistindo, meu queixo foi ao chão, porque eu não entendi porque ele tava fazendo isso. Foi muito engraçado, gente.
É, só pra ser idiota, porque eu fui um idiota. Mas o que eu gostei mais foi antes, porque teve de novo aquele plot, que eu adoro esse plot, que começa com aquela música mega evil da Queen, e ela ficou obcecada pela danada da coroa de novo. Cara, e ela falando, ai, que bom, vocês que têm pernas bonitas, né, podem votar em... É, pernas perfeitas, vocês podem me ajudar. Ela vê que Fino tá tendo oportunidade de novo de ganhar, né? Ela fica louca de novo, obcecada por aquilo.
Mas eu gostei mesmo, aqui nesse plot, rola o momento Faberry, né? Já tradicional. Que o Rachel chega assim, Queen, desculpa, eu tava reclamando e tal, que, tipo, tô fazendo mal mimimi, porque você ia concorrer com o Finn, tava morrendo de inveja e tal. Aí a Queen olha assim e fala, é, então como eu não sabia de nada disso, tá tudo bem. A Rachel pede desculpa por uma coisa que ninguém tava pensando. Aí a Rachel fala assim, olha, de tudo que eu fiz no meu high school, não interessa se eu não fui premiada, se eu não casei, o importante é que eu fui sua amiga.
Né? Aí, mas a gente fica como?
Aí, mas, cara, isso foi pensado de Rachel, não foi não? Tá com isso
fazer aquilo no final. Cara, ficou muito na cara que ela armou aquilo ali pra poder conseguir a coroa, cara.
Ai, meu, como vocês são mega evil.
Ficou, cara. Ela encarnou a Queen. Ela fez a Clarinha. Ela fez o mind game na rainha do mind game do prom.
Ai, claro, claro.
Aí ela, não, porque é logo na hora que a mulher tá indo contar o voto, isso. Ela vai e faz isso.
Que aí a Santa fala assim, para de se pegar com a Rachel e vem contar os votos.
Isso.
Aí, com a barra, né, que Santana não quer mais ser rainha porque Brittany não foi eleita rei. foi um grande twist na cara de todo mundo.
Ninguém nunca imaginou que isso poderia ter acontecido.
Aí eu acho muito bom que empata nas duas, e aí Queen fala assim, ganhei por um voto. Só que, tipo, o sentido delas estarem contando um voto juntas era pra não poder uma roubar pra outra, né? Mas a Queen fala assim, ganhei, e a outra aceita.
Ela cagou, tipo... Aí a Queen, depois que ganhou, né? O mesmo que roubado, talvez.
Aí Queen fala assim, né? Quero fazer a diferença. E aí volta, tudo amarrado. Por que que teve a ceninha de Santana e Rachel no armário? Delas serem melhores amigas de repente.
É porque a Rachel tava plantando essa de ser rainha desde aquele episódio.
Exatamente, né? Rachel...
Ah, a Rachel tá plantando de ser rainha desde o piloto, né, gente? Vamos combinar o negócio.
E aí vai pro baile, né?
Porra. Que, como você ficou, Érica, quando começou a tocar karaokê do YouTube, igual a gente faz aqui, né?
Gente, foi ridículo. O fundo do Take My Breath Away, daquela música, é a pior música de Glee ever.
Não, não, é YouTube. Não, a Britney foi foda também.
Desculpa que a pior música de Glee já tem dono e é o Will Schuster cantando... Passa-me, Érica, não tem.
Mas eu
pior.
Não tô falando da música em si, eu tô falando do fundo musical que eles pegaram. Tipo assim, não tinha orquestra. Olha, já vai estar em cima da hora de botar no ar. Então bota e pega do karaokê mesmo. Caraca, é muito karaokê, tem que me abraduar aí.
Agora eu vou fazer um elogio musical. Que musical da performance de tudo. Que é de What Makes You Beautiful com Sam, Art, Mike, Horry.
Ah, foi a música que eu gostei do episódio. As outras todas eu não liguei, mas...
Cara, vocês viram os passinhos que Rory tava fazendo, gente? Como menino da Damião é frio.
Ele é um bailarino, né?
Não, menino Damião que já também fechou 20 episódios em Glee, né? Que...
Isso.
Não foi embora nunca mais.
E aí, sim,
ele é fofo.
Teve um momento também que me deixou muito feliz, que é o seguinte. No episódio anterior, no Choque, aliás, no outro ainda, Emma revelou aquela barra que Sunsades terminaram, né? Mas Sunsades estavam na maior alegria do baile. Até Buba tava feliz com outra mulher lá no meio da pista.
Que Buba? Shane? Buba?
Ele é Buba na vida real.
Ah, sim. Pô, você ainda parou pra ver que nesse cara...
Quer ver Buba? E aí, gente... sério, o tema foi todo feito pra Mercedes, porque tem uma cena dela na pista que ela tá a cara de um dinossaurinho, todo fofinho assim.
Nossa, eu achei surreal eles dançando aí, dando um joinha pro outro, sabe? tipo assim, pô, cara, respeito, tu com a tua mina ou com a minha mina, respeito, entendeu? Pô, muito bizarra aquela cena, muito bizarra.
E o que eu achei mais bizarro foi Tina chorar porque o ano dela foi muito bom e ela não quer que acabe, né, gente?
Ai, tadinha, eu não falo de Tina, sabe que Tina é minha favorita, né?
Eu sei, minha também, né?
Sou Tina. Minha favorita de todo mundo, né?
O meu medo de Tina ser minha favorita é que eu sinto que Tia Ryan pode derrubar um avião e matar ela.
Pois
qualquer
é.
Qualquer momento.
E, por falar em Tina, nós vamos para o quê? Para o
episódio.
Meu Deus.
Ever.
Deus.
Na verdade, assim, eu não sei se é o melhor episódio ever, porque o episódio que vem em seguida é muito bom também, mas, cara, o foda desse episódio de Glee é que, assim, ele já tava gerando aquele buzz com as fotos que estavam rolando na internet, né, da troca.
É, mas tu não tava achando que ia ser ruim. Todo mundo entendo pau.
Eu achei que ia ser ruim. Eu falei assim...
Absurdo. Absurdo.
Eu achei que ia ser lindo.
Eu também achei. Eu que eu achava que ia ser o melhor episódio de Glee. Eu coloquei.
É, porque não tinha como ser ruim. Mesmo que fosse ruim, ia ser bom. Eu não consegui que não tinha erro.
Não tinha? Eu achei assim... Eu só achei que ia ser o episódio inteiro. Acho que a maioria das pessoas...
Ah, eu também.
Trocado, né? Mas o que teve de troca, eu acho que foi tão bem pontuado, foi tão bem feito, e não era só as falas, não. Você olhava a Queenzinha de Sugar e você batia palmas lentas pra essa menina, porque ela tava surreal de tão boa. Você olhava a Santana na cadeira de roda, fazendo a mesma movimentação que o Ar faz na mão, quando tá tendo alguma apresentação, e você fala, meu... Sabe, um estudou o outro e tinha parte da roupa ajudando. Cara, como eu ri daquilo. Eu assisti várias vezes.
O negócio...
Não, é aquilo. Tipo, pode não ter sido o melhor episódio de Glee, mas foi um dos mais engraçados de toda a série. Porque foi de ver em looping várias vezes a série, essas cenas. Eu não conseguia não rir o tempo inteiro, que nem uma louca.
O negócio é que a cena é curta, mas é tanta informação que você, sabe, você tem que ficar vendo os detalhes. Tipo, a Britney andando com aquela cabeleira. Fazendo um negócio de Mercedes. Aí a Mercedes falando assim, ai, porque o Lorde Tamito roubou meu iPod.
Praise the Lord, Léo. Praise the Lord.
Agora, sim, eu amei, já de cara, no episódio previous, né? Porque começa assim, Tina foi ignorada o ano inteiro. Aí tá lá a Tina no fundo de todo o tempo.
Muito bom.
Aí tem assim, Tina era gótica, depois passou não sei o quê, depois virou cheerleader, ninguém percebeu.
Não, melhor que isso. Ele fala assim, Tina foi ignorada o ano inteiro. Não, na verdade, Tina foi ignorada desde o início da série.
Isso.
Desde o piloto.
Só só faltou aquela fala de Tina no episódio do Suicídio falando, né, I just wanna song.
Não, mas ela ganhou uma música, né? O que eu achei, o que eu acho mais foda de, nesse episódio é assim, todo mundo fala isso da Tina desde o começo e tal, todo mundo fala. Eu falo, toda semana na minha review não teve música da Tina, porque eu quero ouvir ela cantando. Porque eu lembro que no começo, quando ela cantava, tipo, mesmo que fosse um trechinho, no começo, eu falava, pô, essa menina canta bem. E aí, quando eles vão fazer um episódio pra ela, no final da terceira temporada, eles aproveitam todas as críticas e transformam em piada. Cara, como que você não bate palma pra um negócio desse?
Não, e ainda põe ela cantando só porque ela virou Rachel. Tipo, é muito cretino, né?
E parece planejado, porque eles fazem aquele plot da Sue Sylvester da... coisas, objetos cênicos pra todo mundo, as fantasias de Star Wars e tal. Aí a Tina fica puta e fala, eu sou um objeto cênico nessa porra. Eu acho que a Tina devia ganhar o objeto cênico do Seriedade Anônima.
Então. Eu acho que ela vai ser candidata a props, né, acessório. E sabe o que é mais legal? É que quando ela vai cantar, ela não só prova que ela realmente tem muito talento e que ela é uma cantora muito talentosa, mas que, meu, ela, se ela fosse melhor utilizada nas músicas, não só fazendo o fundo musical, que ela também é boa, porque precisa ter uma boa base, mas quando ela cantou aquela música com a Rachel no fim do episódio, cara, eu achei muito boa a música do Flashdance, eu gostei muito mesmo, achei que as duas combinaram, e eu achei que ela não fez feio não, comparando uma com a outra, eu falei, meu, na boa.
Não, na boa, se você parar pra pensar, ela é muito melhor que a Rachel em determinado, e que ela é a Michelle por uma questão, a voz dela, ela sabe cantar, mas não é uma voz Broadway, gritante, é que de vez em quando perde o tom. Ela é como arte, é uma coisa mais pop, então é mais palatável, né? E assim, eu fiquei uma coisa assim, esses episódios finais me deram uma coisa que eu não queria ter em Glee, porque eu vejo Glee sem esperança nenhuma de que seja alguma coisa boa. Tipo assim, eu vejo...
Não, tá não vendo é assim. Isso agora.
Não, eu vejo assim, tipo, me divertir, mas eu não fico assim, ai meu Deus, pode vir uma coisa legal lá na frente, não sei o quê. Eu não fico com essa coisa igual eu fico com as outras séries. Eu fico assim, o episódio...
Você fica com isso hoje, Erika.
O quê?
Qual série você fica com esse sentimento hoje em dia?
Smash. Então.
Como é mentirosa, meu pai. É
cretina mesmo, né?
E assim, caraca, sabe? Tipo, não fico, vai acontecer alguma coisa. Não, eu tipo, fico naquela, tipo, na esperança de ver Queen em 10 segundos. E aí o que acontece? Eu fiquei com muita esperança de que ela, dela ser a líder female, né? Porque, quer dizer, na verdade, male, né? Porque female vai ser o Blaine.
Vai ser a Blaine.
Porque, cara, eu não vou aguentar o Blaine o tempo todo, Blaine-centric, porque os dramas do Blaine são surreais, assim. E a Tina é muito mais carismática do que Blaine 300 mil anos luz. Então, tipo, eu fiquei feliz de terem, de repente, levantado essa bola e, de repente, poder usar.
Mas,
apesar que no final...
Érica, infelizmente, eu sei que você tem essa ilusão, mas eu não manteria essa ilusão.
Mas é o que eu tô falando, entendeu? Eu tô falando, os últimos episódios me deram esperança de coisas boas que não vão me dar, mas tudo bem.
Eu duvido que a Tina vire mega importante, mas eu acho que só o fato de ter tido a cena da Rachel meio que passando a tocha, e por não ter mulher no New Direction, gente, não tem, vai sobrar a Britney e a Suga. Lógico que a Tina vai ter que cantar mais, só se Lindsay entrar pra roubar a cena.
Mas Lindsay não vai entrar porque Lindsay
não vai
porque
já
tá fazendo audição pra Niada, né? Não tem como ela entrar.
Não, Lindsay avisa na última cena dela que ela tá no segundo ano. Ela chega pro Kirk e fala assim: eu ainda sou sophomore, imagina o que eu vou fazer ano que vem. Então ela ainda tem mais 2 anos de escola.
É, mas o engraçado é que quando ela aparece a primeira vez, ela tá fazendo paneada. Aí agora depois ela aparece não, e fala
mas,
que não.
Mas isso era um grupo que eles se reuniam desde pequenininhos pra, tipo, combinar o que eles vão fazer pra Niada. Mas ela não tava se inscrevendo ainda.
Não, nem era erro de roteiro mesmo do Ryan, mas tudo bem.
Não, pode ser. O Titi Ryan não sabe nem que vai se formar até agora.
Posso falar? Eu tinha certeza que o Art tava se formando.
Não, o Art, no primeiro episódio da temporada, tem uma cena que a Tina aponta as pessoas. Ela fala assim, Junior, Senior. E aí ela aponta pro Art e fala Junior.
Isso, mas a Brittany, eu sabia, só que eles esqueceram. Aí agora no final lembraram, né? Aí falaram, não, é que ela vai ficar reprovada.
A Brittany, qualquer desculpa que der, é bom, né? Porque é a Brittany.
Ela quer fazer de novo, ela gostou.
Fora o plot de troca de corpos que teve Tina com a mãozinha na barriga, que eu amei mais do que tudo nessa vida, o plot que me fez chorar nesse episódio foi de Beast, mais uma vez, e Puck, gente. Como que eu me emocionei com Puck? Me explica.
Pois é tão estranho, porque se você olhar bem, esse desenvolvimento todo da Tina com a Rachel e Niada, tá rolando esse papo da Niada, e vem um plot completamente avulso, que é do Puck com a Beast, e você não tá esperando isso acontecer, você fala, o que tem a ver com o Cascalça? Literalmente você fala isso. E quando eles juntam os dois, e você percebe que os dois são tão similares, você começa a chorar no abraço deles, e honestamente, eu achei que Puck atuou como nunca em sua vida.
Sim, eu tô bem, tá?
Sim. É porque da outra vez que teve esse plot do Puck no passado, tinha sido chato no episódio 18 lá, da prova. Lá, né? Foi meio nada a ver. Quando voltou, eu falei, putz, agora vai, né? Porque se tá voltando o plot é porque agora é pra ser bom. E foi muito legal, né? Foi muito bom.
A música foi legal.
Foi linda.
Aliás, nesse episódio como um todo não teve música ruim, eu gostei de todas, que eu me lembro, assim, eu achei todas boas, todas bacaninhas.
Ah, sim, eu também.
E aí você vai naquele clima, assim, como vem aquele clima da Rachel e da Tina cantando no final, e quando vai entrar no ônibus, você tá tão empolgado, você tá batendo palmas, você fala, uhul, nacional!
Não, e o bom é que realmente justificou o fato de passar os dois episódios juntos, né? Porque acabam no ônibus indo e aí começa os Nationals, tipo, achei isso muito legal.
Foi muito bom, e aí o episódio das Nationals vem em seguida e você fala assim, cara, o Glee não vai acertar os dois em seguida, mas o Glee vai lá e estraque na sua cara.
E o melhor de tudo, Camis, é o melhor episódio de competição da série. Tipo, assim, todas as competições são chatas, pra mim, todas foram chatas. Tem algum momento que você fica assim, ah, meu Deus, você jura que vai... Ai, não. E esse não, esse foi muito bom, porque tinha... Cara, já começa com o drama de Mercedes que comeu um taco mal, né?
Putz.
Como é que é? Não sei o que lá, Salsation, como é que era o nome?
Sei lá, só sei que a Santana falou pra não comer.
Eu falei Salsation. Sensacional. Não, o episódio todo é muito bom, porque ele mexe com o emocional, ele tem essa parte de, ah, meu Deus, os underdogs vão perder de novo, tá? Sabe que eles não vão perder. Óbvio, porque você assiste Glee, você sabe que, meu, eles já perderam, eles não chegaram.
E não fica chato, isso é que é o legal, que é óbvio que quando tudo acontece é previsível, mas você fica feliz mesmo assim.
Você sabe, né? Você vê que na segunda temporada eles perderam por causa daquele beijo tão polêmico de Queen Erasure, olha eu.
Realmente
aí
polêmico.
Aí ia ganhar.
De Finn e Rachel. Aí você fala assim, ah, óbvio que eles vão ganhar agora porque Senior Year, eu falei, Titia Ryan é louca, mas não é tão louca quanto Shonda, né? Porque ele tem limites. Aí, gente, eu só sei que você tá assistindo o episódio e a primeira apresentação é do New Director, você fala assim, não, isso não vai prestar. E aí vem e canta começa com a apresentação das meninas da Edge of Glory. Eu nem sou muito chegada nessa música, mas eu adorei a música cantada por ela.
Aprendi a gostar dela com Glee.
Eu também.
O novo Troberone, né, que agora tem Tina e Queen, né?
Pois é, e aí vem seguida Rachel cantando apaixonadésima a outra música. Eu chorei com essa menina cantando.
Então, mas eu acho que foi a melhor apresentação da Rachel, de verdade. Porque eu sempre me incomodo com os solos dela quando ela é aquele agudo, né? Que nem a Erika fala, muito Broadway. Esse ela tava com um vozeirão mesmo, que é uma voz que eu gosto da Lea Michele. Que não é aquela coisa agudíssima, né? E foi lindo, foi super emocionante. A hora que a Whoopi Goldberg entra, nossa, ela tava muito no momento. Foi muito legal.
Ela tá muito legal.
Sabe o que vocês gostaram? Porque ela não cantou para o fim, só para o fim. Ela cantou para todo mundo dessa vez.
Graças a Deus, né?
Ah, e sabe o que é melhor? A hora que começa a última música, que é o Mashup, né? É Mashup, não?
Não, ela é uma música de 8 minutos mesmo.
Ah, eu achei que era uma música que eles misturaram. Que era tão... O fim entra também possuído, virado no Jiraiya. Esse homem sua em bicas durante o episódio.
Nossa, ele perdeu o fôlego quase uma hora, fiquei com dó.
Ele tá se esfalfando pra fazer, pra dançar, cantar. Parece que é de verdade mesmo, que ele tá mesmo se matando pra não errar a coreografia e tal. E ele canta emocionado. Gente, eu bati palmas lentas nessa música, achei maravilhosa. Eu odeio o fim, gente, mas eu amei o que ele fez.
Mas eles fizeram o plot da superação, né? Tipo assim, eles ganharam porque todos eles buscaram se superar, né? Tipo, botaram lá um plot da Queen tombando de ladinho pra falar que ela não tava conseguindo andar direito, um pau podia dançar, e aí depois fizeram um plot do pessoal brigando, que tipo, todo mundo queria muito, mas não sabia como fazer, e aí finalmente o Schuster organizou a casa, né, porque o Schuster normalmente sabe fazer alguma outra coisa em vez de treinar as crianças, e a Mercedes doente, né, então,
mas
tipo...
Você falou de Willa, eu queria celebrar, dar graças aos céus que Emma deu comidinha pra Willa, gente.
Nossa, isso aí foi o que valeu a vitória do New Directions, né.
Nossa.
Mas antes disso...
E aquele folheto, né, maravilhoso.
When it's time to have intercourse.
E que significa hoje vai ter comidinha lá em casa. Não, mas antes disso, gente, e o Nick?
Olha, eu vou falar um negócio. É surreal o que foi feito com esse menino em Glee. Eu não sei como é que foi que o participante mais chato de The Glee Project virou o grande destaque de Glee esse ano. Esse menino... Ele entra cantando Starship, eu pulava que nem uma louca aqui. Starships, I'm ready to fly. Gente, eu amo essa porra dessa música, adoro. E aí vem em seguida a outra música dos videogames, do Pinball, do The
Pinball Wizard.
Eu achei maravilhoso. Olha, eu acho que ele mandou. Ele abriu um espacate. Eu falei, como é que você tá fazendo isso aí, fi? Ele
faz. A história dele se encaixa muito bem, né?
É bom demais.
Meio que ser poster boy da causa. E aí a Su fica querendo colocar o Kurt como Marcelina. Essa coisa do Kurt e da Mercedes juntos serem meio que conselheiros, mentores dele, é muito
legal. É porque ele é os dois, né?
É porque, assim, quando a gente viu o Glee Project, a gente via o T-Rex.
Falava, né? A gente sempre falava que o Alex era filho da Mercedes com o Kurt, né? Tipo, e é mesmo, né? Ficaram cuidando do menino pra que ele aparecesse.
Agora, sim, eu acho que eu gostaria de ver o Alex de novo em Glee, mas eu não gostaria que ele se transferisse pra escola e virasse fixo, porque eu acho que é too much, sabe? O Nick tem que ser em gotinhas também.
Mas imagina ela pedantíssima com Blaine, né? Disputando solos.
Não, ia ser legal,
mas... Vai ser Tina e Mercedes de novo.
Eu acho que o Alex não tem tanto talento pra ser fixo como a Lindsay tem, por exemplo. Ele manda bem, muito bem cantando, e ele faz direitinho a cena ali com o Kurt.
Quem é fixo em Glee? O quem fica no fundo da sala. Vários episódios aparecem dois.
Ah, gente, mas Sãozinho não é ainda, né? E eu tô como...
Ah, ele não vai roubar a vaga de Sam. Eu já falei pra Léo que Sam vai ficar porque não tem homem na série, quanto mais bonito. Sam vai ficar, não tem ninguém no time de futebol. O time acabou com o Puck, enfim, saindo. Ele, só vai ficar Art e ele. Ele vai
Mercedes em LA, né? Não sei.
Ai, que Mercedes LA, ele nem se formou, nem. Ai, não esquece isso. O Sam vai ficar, sossega, passarinha. Então.
Agora, sim, outra coisa que eu queria falar do episódio é que, ao contrário da finale, que não lidou tão bem com isso, esse episódio tem, assim, 10 músicas e em nenhum momento cai a bola, não parece que é um
fatídico.
E pra mim, assim, não que eu queria que eu quisesse que Glee acabasse, mas pra mim poderia ser a Series Finale e eu ficaria
pra
feliz.
Mim
também,
pra mim
eu não.
Eu não gostaria, não. É que assim, eu não quero que Glee acabe, entendeu? Então,
exatamente. Tipo, eu tô dizendo que assim, se já fosse a época de acabar, eu gostaria de um episódio assim. Que tenha
sim, não, concordo com você.
Depois,
assim.
Porque, tipo, cara, depois da competição, tem a cena do Tom Type. Puta merda, eu vibrava, eu vi aquelas cenas deles tomando champanhe nos corredores, jogando confete.
Ah, foi muito bonito,
puta,
né?
Jogando confete nele. Falei, caralho, é isso que a gente quer de Glee, só isso que a gente espera.
É, essa consagração que a gente esperou tanto tempo e tal. Eu achei muito bonito também a parte final, que eles vão cantar a música mais clichê do universo. Festas de formatura podem agora tocar a versão de Glee, de We Are The Champions. É, porque assim, eu tenho nojo de We Are The Champions, eu sei que é...
Ah, essa música já deu, né?
Entendeu? Sei que é maravilhosa.
É o coração de estudante dos Estados Unidos, né, Nen?
É, eu não tenho saco pra We Are The Champions, assim como eu também não tenho saco pra coração de estudante. Na minha formatura eu vetei as duas, quando eu era da comissão. É, eu sugeri o tema dinossauros, que não foi aceito. Mas assim, eu terminei esse episódio, eu tava tão feliz. Sabe uma felicidade bizarra, assim, de quem assiste série, que sabe que viu um episódio que foi foda?
Uma recompensa mesmo.
É. Eu tava emocionada, eu chorei muito nesse episódio, eu fiquei muito feliz. E aí a gente vem pra season finale de Glee, e eu honestamente, eu fiquei esperando algo nesse mesmo nível, mas ao mesmo tempo que eu esperava, eu sabia que não ia ser igual, porque pra mim, esses dois episódios em seguida, eles já meio que tinham encerrado a série.
Isso, na verdade, foi o que eu falei. Quando eu acabei de ver o episódio ontem, esse último episódio foi muito bizarro, a sensação que eu fiquei. Tipo assim, eu não sabia o que eu tava pensando. Foi bom, foi ruim, não foi, o que aconteceu? Mas assim, parando pra pensar depois de tanto tempo ontem, ontem, hoje, na verdade, tipo, na verdade não foi o final. Na verdade ele foi o final e o começo de outra série.
This is not the end, né? Não tocou, mas era pra tocar.
É, a temporada 3 acabou no 21. Uhum. Fim, season finale foi ali. Agora, essa foi um arremedo pro que vai vir, entendeu?
Mas, então... o Will resume isso também, né? Ele fala, quando ele vai falar a tarefa da semana, ele fala assim, não resta muito o que fazer, agora só fica dando tchau. E é isso, o episódio. É uma hora de...
Só acho que começou ruim, porque começou com Forever Young, né? Mas foram...
É, então, eu não sei, honestamente, assim, eu gostei muito do conteúdo do episódio em si, a parte de desenvolvimento de roteiro e
eu
tal.
Eu também gostei.
As coisas que aconteceram me chocaram, eu não esperava isso. Me surpreender, então eu gostei dessa parte, ao contrário da maioria das pessoas que falou, isso estraga o episódio. Eu achei que foi
O episódio não tem nada de falar que estraga o episódio.
Tem gente que não gostou dos 15 minutos finais, que é a parte quando tem o negócio de Rachel e tal.
Os 15 minutos da Rachel cantando, ninguém gostou mesmo, mas...
Agora, eu vou falar assim, eu odiei as músicas todas, eu não gostei de nenhuma.
Sério? Nossa, como
assim?
Não gostei, gente. Achei tudo muito cafona, odiei, não gostei.
Mas, gente, finalmente... Camis, formatura... Formatura é cafona, Camis.
Ah, então, eu não gosto de coisa cafona. Eu vetei We Are The Champion na minha formatura, acabei de falar. Eu não gosto.
Eu fiquei triste porque faltou o Good Riddance, que é a mais clichê de todas que eles gravaram pro CD e não teve, porque Tia Ryan faz disso. E assim, eu não entendi as dedicatórias nenhuma, porque Kurt dedicar pros homens do New Directions, oi?
O Archie dedicar pro Finn?
Isso.
Tipo, o Finn foi tudo.
tudo.
É, a Finn foi um grande líder pra gente. Não, gente, não foi. Mas assim, a gente esquece isso. E eu acho que assim, as cenas de música nesse episódio, parecia que eu tava vendo as mesmas cenas, assim, a galera chorando, se abraçando. Eu achei que podia pôr um flashback ali no meio, já não tava
nessa. Eu também acho.
Eu acho que você falar isso, mas eu não gostei da edição. Eu achei que quebrou muito o ritmo do começo. Porque eles foram fazer, tipo assim, ah, os principais, vamos mostrar como é que ficou a resolução de cada um dos principais. Aí começa com o Cut e tem a cena do Butch lá, que é legal, dançando single ladies e tal.
Eu
é um momento bacana. Eu dei muita risada daquilo, achei muito bem colocado.
Não, eu chorei, não dei risada. Sim.
Ah, eu dei risada, pô. O homem tava dançando single ladies e não chorasse. Eu achei bonitinho. Não chorei daquilo.
Eu chorei.
Dei risada, achei engraçadíssimo. Se fosse meu pai, eu ia dar muita risada na hora que ele fizesse isso. Ia achar uma graça, mas não ia chorar por isso. Agora, todo o resto, eu senti que teve uma quebra, eu senti que não fluía. E aí, nessa hora de não fluir, eu cortava o meu vínculo com o que estava acontecendo. Eu ficava, ah, tá bom, e aí?
Não, eu não tive isso, não, mas assim, eu acho
que, tipo, eles estão encerrando um personagem pra depois encerrar outro. Então eu até gostei que uma hora foi o Puck narrando e a historinha dele. Aí uma hora foi a Santana narrando e a historinha dela. Eu achei porque não teria como ser de outro jeito, sendo que eles estavam meio falando tchau. Então tinha que passar por todos. Não sei, tipo, isso até que não.
Ah, mas não passou por todos, né? Aí é que tá.
Mas passou pelo que importava, não, né? Mike Chang, ninguém se importa. Desculpa.
Ah, eu
não
importo com
o
Mike Chang, gente.
Ah, tá bom. Ele fala que dançou. Então, o que acontece?
Claudinho feliz.
O problema não é esse. O problema é que foi assim. Eu acho que o episódio foi bom. Mas quando vem o Burt dançando single ladies, a gente criou uma expectativa de que todos eles vão ter um momento especial.
Também.
Então o que acontece? A gente tava esperando, sei lá, o pai da Queen aparecer e pedir perdão, de repente. Who cares pra essa história que já foi há muito tempo, né? Mas era, ou então aparecer, sei lá, a bebê voltar e ela dar tchau pra garota também, pra filha.
Um momento mais de impacto, né, na vida
de É, sabe? Ou então, na hora que eles estão, que tá cantando a música, passar cenas, sabe? Coisa clichê mesmo. Já que tá bem clichê, músicas clichês, passava a cena deles, do que eles viveram pra chegar até ali. A despedida da Queen e Michael é muito mais emocionante que a despedida dela nesse episódio. Então, tipo,
a gente... Man, mas é que a Queen deu um passe de trem pra Rachel, que elas vão se ver todos os dias. Você não tá entendendo?
É. Não, você não sabe, nem outra coisa. Se não fosse Queenzinha dar um beijo no sapo do Puck, nunca que ele ia passar naquele exame de geografia, mesmo com a Beast enfiando a geografia no cérebro dele.
Pô, mas peraí, neném. É a Beast enfiando geografia, a Queen enfiando geografia. O que motivaria mais Puck, né?
Olha, eu não sei. Eu acho que Beast, porque aí você estuda mais pra acabar logo.
Mas eu achei fofíssima a despedida da Queen com a Sul, gente.
Ah, foi lindo, eu chorei tanto nessa hora.
Foi lindo,
hora,
eu chorei, foi muito bonitinho. A Sul tá muito ET, gente.
Isso da Sul com a Queen, pra mim, foi o momento Burt dela, porque quando a Sul, quando a Queen fala assim, eu vou sentir saudades, aí a Sul fala, ah, eu não achei que isso fosse possível, mas obrigada, eu me desfiz aqui.
Eu também.
Não, tipo, bonitinho.
Foi bonita a declaração mesmo das duas, foi linda.
E Mirabel?
Quem é Mirabel? Ah, gente, agora isso é muito ruim, puta que pariu.
Nossa, péssimo. Semana,
nossa,
muito ruim.
Não, foi, não é que foi ruim a história. O problema é que o horário que foram meter essa história foi muito, muito ruim.
Não,
foi
não
tipo
é
a história do Michael Mancini, você entendeu? Não era pra estar ali.
Ela é péssima, atriz, péssima.
Não, ela é bem ruim, eu também acho que
ela é péssima. A hora que ela fala mirra, é tão forçada ela falando espanhol, sabe?
Não, tudo bem, mas a questão, neném, pra mim eu acho que o pior é estar nesse episódio, tipo... Mas na verdade tinha que estar nesse episódio porque era um mistério, né? É um segredo, tipo assim. Porque o negócio que a Camis falou, né? Que teve coisas que conseguiram surpreender. Essa foi uma das coisas, tipo, entre aspas, que eu sabia que Santana ia ficar um raio no cacete, né? Óbvio que Santana ia ficar ali. Mas, tipo, no final só ela e Rachel vão pra Nova York.
Sabe o que a Rachel vai fazer? Vai chegar lá no escritório de admissões de Niada, vai enfiar o nome de Kurt na urna e eles vão achar que se enganaram e vão chamar ele.
Mas nem outra teoria, você sabe. Eu contei pra ele, que era que falou que eu tô louca, mas eu tenho uma teoria. Eu acho que Tia Ryan é louco o suficiente pra fazer isso. Eu acho que Kurt viu que entrou em Niada e falou assim, eu não vou pra não abandonar meu namorado Blaine.
Gente,
e
ele tava cagando pro Blaine desde antes, né? Como não, assim? Agora tá no último minuto.
Vocês vão dar muita risada.
Eu acho que
não, não vou dar, porque não vai ser, não.
Rachel ia fazer isso.
Mas deixa eu... Sabe qual é que é o meu plot? Acho que Glee vai dar um salto no tempo, de verdade. Eu não vejo por que continuar no high school com outro grupinho do coral pra tentar ganhar uma national de novo. Não sei.
Vai dar não,
parece...
não. Vai dar não.
Não, não, me parece muito repetitivo. Tipo, tem que tirar todo mundo da escola. 3 anos, já teve o mesmo plot todo ano de ter na regionais.
Vai ter dois plots diferentes agora.
E aí vai fazer o que? Uma companhia de dança chamada
Glee? Não, não sei, mas eu não acho. Acho que eles têm que virarem adulto, então. Já tá tudo esse povo velho.
Não tem como isso.
Não, nem. O Anthony Hill fez isso e não é nem por isso que o povo ficou velho, né? Não é isso que eu falo. Eles têm que ter uns 20 anos, eu acho.
Eram amigos, elas não tinham que se encontrar pra cantar, nem.
Não, mas não sei, eu não sou roteirista da série, mas eu acho que vai ser meio estranho, tá todo mundo no colégio, metade no colégio, metade fora, e o povo do colégio de novo querer ganhar uma National. Sei lá, parece meio repetitivo. O Will chegar no primeiro episódio, o tema de hoje é Journey. Tipo, sei lá.
Não,
tipo,
vai ter, mas esse plot de você ver o que que o Will tá fazendo no Glee Club, não vai passar nem.
Mas vai ter como? O que que vai ter? O que eles vão fazer na escola?
Mano, ele vai mostrar a vida das pessoas na high school, mas não vai ficar mostrando o que acontece cada segundo do Glee Club. Não vai, porque vai ser mínimo. Falou que vai ser metade lá e metade cá. Um episódio lá, um episódio cá. Pra mim vai ser, na verdade, assim, um episódio centrado em Niada, com algumas pitadas do que tá acontecendo na escola. No outro vai ser só na escola, com algumas pitadas do que tá acontecendo em Niada. A princípio, agora que a gente vendo que, na verdade, quem foi pra Nova York só foi Rachel e Santana, que nem vai pra Niada, vai pra ficar andando pela rua? Porque Santana não vai pra porra nenhuma. Santana só vai pra trollar a Rachel, capaz de ser a Evelyn, né? Ficar assim, parecendo do nada coisa. No teste e pegando o lugar da Rachel. Sem
de
ter
verdade, estudo. Né? Ninguém precisa ir pra Nova York só pra ir pra faculdade. Porque audição você vai sem ter faculdade.
E a Santana não tá indo pra faculdade. Santana tá indo pra qualquer lugar, porque ela não foi pra faculdade. Vai ficar um plot muito pouca coisa pra desenvolver em Nova York, na verdade. Então, tipo... No... Sim.
É difícil julgar. Não dá pra saber o que eles vão
fazer. Você entendeu? Então também não vai ter como ficar uma... Se fosse Kurt, o Finn, todo mundo pra lá, aí sim, ia ficar difícil você manter uma história toda desses três maravilhosos com, né, o pessoal. Mas como só foi Rachel, vai começar a desenvolver como ela tá conhecendo a cidade. Aí Santana vai acabar tendo que morar com ela sem querer, querendo. Opa. Sabe?
Mas porque... vai ser muito chato, desculpem.
Não vai ser, né? Porque imagina, elas vão brigar o dia inteiro, vai ser um inferno. Vai ter que chamar a Queen pra ir lá um episódio ou dois pra poder ser parar a briga das duas.
Ah, gente, aí... é aquela coisa. Qualquer coisa que ele fizer, ou soltando um tempo fazendo isso, tem potencial pra ser bom, mas...
É, o problema é que ele é Murphy.
Tio Ryan nós destruste às vezes, tomara que...
É, a verdade é uma só. Essa temporada foi muito boa, foi bacana, quem assistiu gostou. Mas, assim, é o fim de uma era mesmo, Glee. É que nem Chamoite. A gente não sabe o que vai acontecer no que vem. Pode ser ótimo, pode ser uma merda. É, paga pra ver.
O surpreendente foi que ele conseguiu ter nesse último episódio criar plots mil. Tipo assim, Santana em Nova York, Finn foi pro exército, who cares, né? Vai morrer que nem o Marley. Kurt, que não foi paneada, vai ficar na oficina trabalhando com o pai.
Ai, vou adorar ver Kurt trocando pneu, gente. Todo sujo de graça.
Que sensual. E aí criou o... Ele criou várias coisas que, tipo assim, a gente tava certo na cabeça que ia ser o trio lá em Nova York. E não foi. Então, tipo... É.
Eu gostei,
isso foi interessante.
Ele não ter feito tudo o final feliz, assim, sabe? Porque clima de...
Ai, pra mim foi feliz. Assim,
não foi feliz nada.
Rachel
pra...
soluçando e eu, assim, que delícia.
É feliz pros personagens, não pra você, tá? Deixa isso bem claro. É, eu achei surpreendente ele não fazer esse clichê de... Sabe, todo mundo entra onde quer, todo mundo vai pra faculdade que gosta, porque na vida real não é assim, né?
Também achei.
Eu achei bem
realista. Não, foi legal.
Assim, Glee tem muito poucos momentos realistas, mas esse especificamente foi cabível, eu achei muito bem colocado. E eu achei que ele surpreendeu, porque todo mundo tava esperando uma coisa, e isso foi outra, ele sambou na cara de todo mundo. Então, puta, eu gostei da finale, de verdade. Eu vi gente falando que foi lixo. Ah, não acho que foi lixo não, cara, vocês estão exagerando.
Eu também não acho não, porque eu vi que encerrou no Nationals, a história deles acabou ali.
Mas
agora
eu não achei que foi um lixo. Eu só fiquei esperando talvez alguma coisinha a mais, não sei, não, mas eu achei...
Não, tô falando do público que eu vi xingando muito no Twitter.
Não, porque acabaram com o Fincher, meu Deus, vou me matar.
As pessoas são loucas também, né?
Eu vou falar pra vocês o que foi que deixou um gostinho um pouco amargo quando eu vi o episódio. Foi Nick Anders, aquela puta, sempre aquela puta, que colocou a bosta da música da banda flopada dela no momento final pra ver se dava um up. E aquela música é um porre. Só isso.
Não, com a Rachel então, neném. O que vai vir na quarta temporada só Deus sabe. Nem o Ryan Murphy. Eu tenho certeza que o Ryan Murphy não faz ideia do que vai fazer na quarta temporada. Por isso que eu não quero nem ficar especulando. Eu acho que ele tá assim, eu acabei, beleza. Agora eu vou dormir durante 2 semanas, pensar em outras séries pra destruir. American Horror Story vai voltar aí. E aí... Ai, meu Deus, semana que vem começa glindo, não tenho nada. Vou cagar e vou gravar, vou fazer um negócio aqui no banheiro rapidinho.
Nossa, medo, vou cagar? Como assim?
Isso, ele vai no banheiro, sabe o que a pessoa que fica lendo no banheiro? Ele vai lá e escreve glindo no banheiro. Pronto, saiu.
Ah, então vamos se despedir, né, nesse climinha de formatura da nossa
Goodbye. É, porque assim, caso vocês não tenham notado, essa é a nossa season finale.
Mentira.
É, nem.
Não creio.
Pois é.
Muito triste.
Então,
né?
Ó, a gente vai deixando, como sempre, os nossos twinters, né? @Eric_Ribeiro, @CamisBarbieri, @Você_Lu, @Leozio e, claro, @Seriadores. Manda e-mail pra nós, seriadores@gmail.com. E a nossa quarta temporada vem aí, né?
Gente, posso falar uma coisa? 4 anos dessa naba!
Como que, né? Um
barulho desse, né? A gente sabe o que vai acontecer na quarta temporada.
Não,
a gente
não tá aqui faz ideia.
Ryan. A gente não sabe, a gente não planejou. A gente tá que nem tia Ryan. O que tiver que ser, será. Entendeu?
A finale foi feita por Shonda. A premiere vai ser por Ryan Murphy, hein? Já vou logo avisando.
E, gente, vamos correndo porque a gente tem um voo pra pegar, né?
Ah, é? Upfront.
Ah, gente, é verdade. Só um aviso pra vocês. Todo mundo tá cobrando Upfront. Quero saber quem bomba, quem não bomba. Quero saber moedinha, tudo. A gente vai fazer nosso podcast tradicional. Começou no passado. De fazer o podcast. Não, a gente já tinha feito.
Não, a gente fez a primeira temporada.
Não, mas falando de fazer. De explodir a bomba, foi uma.
Ah,
nunca tinha explodido bomba. É, a gente vai fazer nosso podcast tradicional, falando que tudo vai ser uma merda e no fim a gente acaba vendo tudo. Mas é spoiler, né, Léo? É season premiere, né?
Isso. A gente tá indo pra Hollywood pra acompanhar o Upfront ao vivo, mesmo já tendo acontecido.
A gente tem um convite esse ano, vamos pegar o avião.
Corre, nem corre, nem.
Fica na vida louca.
Podcast para revelar.
Erika, tira o pé do banco. Oh, que sem educação, né?
Ai, Popeta. Me deixa.
Vocês querem champanhe, gente?
É, não.
Ai, eu quero espumante.
Gente, olha só, eu já pedi uma água há meia hora pra Christina Ricci, ela sumiu.
Ai, eu quero uma coca.
Meu Deus do céu, eu tô com medo da gente parar em Cuba em 1960 agora. Que a Erika falou isso. Olha, eu quero ir pro Fronts, eu quero ir em grande estilo, entendeu? Eu quero beber champanhe na minha tacinha, entendeu? Que nem valsinha, linda. Eu quero comer caviar, eu quero só coisa fina, gente.
Ai, caviar tem gosto de cocô.
Eu queria pedir comidinha, mas a Erika vai ficar brava.
Tem farinha láctea?
Cadê as pessoas do serviço? Cadê o serviço de bordo?
Eu posso falar, eu tô entediada. A gente, vamos dar uma olhadinha na cabine? É porque eu queria... Eu tenho um fetiche, né? Que é o seguinte. Eu sempre queria fazer um banheirão num avião.
Gente...
Sempre quis, só que assim...
Falam que nas altitudes é melhor, né?
É, então, eu sei que pode até ir preso e tal, né? Mas eu não ligo, eu não, sabe, eu acho que é um... Vale a pena ser preso
assim. É, pode aproveitar, porque tá vazio esse avião, parece um avião fantasma, não tem ninguém.
É, então, eu sei que vocês não vão contar pra ninguém e tal.
É, né, imagina, então, até morre aqui.
Eu sei, não fala isso, né, morre aqui que nós estamos no avião. E aí é o seguinte, eu queria ir lá ver se o piloto é gatinho, porque assim, o Léo já pega sempre, né? A Erika, não sei, a Erika é mulher, aí o Lu também, não. Eu queria uma coisa assim mais, eu queria pegar no manche do piloto. Ai, gente, vamos na cabina, vamos lá.
Ai, ótimo, que vocês vão pro banheiro e eu fico com um manche na mão lá e fico pilotando.
Meu Deus, que medo, vamos lá.
Vamos, vamos. Luke, Luke, o que você tá fazendo aqui?
Oi?
Você é o piloto?
Não.
Me ajuda, gente, eu não sei pilotar isso aqui. Só fico vendo as pessoas na TV mexendo o manche de um lado pro outro.
Meu Deus.
De novo?
Eu já vi esse plot antes.
E esse monte de botão, gente, é pra jogar videogame?
Ai, meu Deus do céu, Luciano, pelo amor de Deus!
Ah, eu vou morrer!
Será que nossos heróis sobreviverão? Descubra na próxima temporada do SACast. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.